Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Luciano Périco e Gustavo Manhago.
Boa noite, 8 horas 6 minutos. Seja bem-vindo ao Show dos Esportes, entrando no ar na Gaúcha. Tudo bem, Gustavo Manhago? Boa noite.
Boa noite, Lucianinho. Prazer estar aqui. 8 e 7. Vamos juntos até as 10 da noite.
8 e 7, galera.
Com muito conteúdo de futebol e de outros esportes aqui na Noite da Gaúcha. Neste 28 de março, Lucianinho, Gauchão está terminando, mas já está chegando Libertadores, está chegando Brasileirão, e aí o ano vai embalando,
mas
né, Lucianinho?
Mas naquela encorpada, né? Com essas competições, Copa do Brasil já está rolando, mas ainda numa fase preliminar. Aliás, amanhã tem o sorteio, à tarde, na CBF, dos enfrentamentos de... O que, que é 16ª de final? São 32.
32 times, é. Não, 16 é avos. Ainda. 16 é. Avos de final que
é.
Chama, né?
É feio, né, esse nome. Será a amanhã... quarta fase ou terceira? Terceira fase.
É, essa é a terceira fase. Sorteia o confronto e sorteia os mandos também.
Isso.
Não interessa se tu é melhor ranqueado.
Azar é o
teu. Pode jogar a primeira fora e a segunda em casa, e pode jogar a primeira em casa e decidir fora também.
É, então amanhã a gente vai acompanhar esse sorteio na programação da Gaúcha. Ontem tivemos o sorteio da Libertadores da América. Hoje saiu a tabela oficial e com os horários dos jogos do Inter. O Inter estreia semana que vem, na terça-feira, o jogo no horário do Brasil, às 21h, com transmissão da Rádio Gaúcha. É jogo do rádio, porque os jogos do Inter, todos da primeira fase, estão em canal ultra fechado. Não é só no canal fechado. Tem que pagar ainda uma mensalidade para poder ver o jogo.
Isso aí. Todos os jogos do Inter na primeira fase serão neste canal chamado Paramount Plus. É a antiga Comebol TV, né?
Mudaram o nome.
Mudaram o nome. Então você tem que pagar uma TV por assinatura e dentro desta assinatura pagar mais o pacote da Libertadores.
E eu até estava vendo nosso amigo Edu César, do Papo de Bola, que tudo sabe, tudo vê. Ele botou que é R$20 por mês. Se tu assinar esse canal só com o futebol, que é o que eu pretendo fazer, 20 pila, só o futebol... Mas se quiser ver os filmes também do canal, mais o futebol, R$80. R$80. Então é salgadão com entretenimento junto. Só o futebol, R$20.
Aí imagina, tu tem brasileiro, tu já paga 50, 60, alguns pagam 70.
Eu não sei, o meu Premiere me cobraram esse mês, 79. O Magno disse que paga menos. Eu não sei 50, qual é o.
Pago 59 e já vi anúncio de 29.
Aí. É, não sei qual é esse critério, mas enfim, isso é problema.
Aí
meu.
Imagina, Luciano, brasileiro, aí tu vai pagar mais Libertadores.
Não,
né?
não sei, o cara tem que. 9-9!
8-9, Luciano.
8-9, só para ver se estava atento, manhã.
Tô ligado. 8-9. E a gente está aqui sempre com KTO.com, onde a diversão acontece.
E Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Daqui a pouco tem amistoso internacional, dificílimo para a Argentina. Mas tá lindo o estádio, lotadaço na Argentina.
É bonito esse estádio, é em Santiago del Estero.
Maravilhoso, estádio novo, lotado, para ver Argentina e Curaçao. Time que vem aqui do Rio Grande do Sul, né? Ali entre Curumim e Arroio do Sal, Curaçao.
O pessoal estava brincando hoje na redação lá que Curaçao, todos os jogadores jogam fora do país. Aliás, todo mundo mora fora do país. Não tem, não
meu
tem
sonho
nem
é conhecer aquelas praias de Curaçao, hein?
Espetáculo. Curaçao joga as eliminatórias da CONCACAF.
É, joga CONCACAF.
Quem sabe está na próxima Copa, né?
Porque se 48, aumentar para 90 vagas, 700 times na próxima Copa, daqui a pouco vai.
Daqui a pouco o Curaçao.
Tá lindo aquele estádio ali, não tinha visto ainda, hein? Muito bonito.
Bom, Lucianinha, vamos com os destaques iniciais de dupla Grenal e também do Caxias.
Vamos nessa, girando os destaques. Hoje o Zeperin tava voando aí por Porto Alegre.
Sim.
Tava aqui, ó. E passando, e voando. Destaques de Dali Alimentos, o melhor pedaço do seu dia.
Nova Sete Campos Amburana e Nova Vodka Valles.
Tá faltando um S ali, eu acho.
É,
será?
Que,
será
que eu fiquei na dúvida?
Será que mudou o Wales? Nome?
Wales, né?
Não, Wales não é. Acho que é Valesa, mas que cortaram, né, ali o S e o A, né?
Mas vamos lá, né? Nova vodka Valesa, beba com moderação.
Ela é nova porque ela é 5 vezes destilada, então ela é mais ainda mais apurada. Mas acho que é a Valesa mesmo. Agora já nem sei, manhã. E agora fiquei na dúvida. Comfort Fronteira Hotel, mais novo conceito de hotelaria em Santana do Livramento. Os parceiros do Giro de Informações. E a gente começa com o Grêmio. Alô, Felipe Duarte.
Com desconforto muscular, Kahneman não participa de treino do Grêmio. Renato ainda aguarda por Vilhaçante e Carbajo para definir o time que vai enfrentar o Caxias no sábado. E Tassiano se despede dos companheiros e viaja para assinar contrato com o Bahia.
É, Tassiano tá indo embora. O Grêmio oficialmente não se manifestou, mas o Renato, na sua rede social, colocou um vídeo se despedindo do Tassiano. Tassiano vai para o Bahia. Destaques do Inter, que já sabe o seu caminho. Na Libertadores, Rodrigo Oliveira.
Está definida a data da estreia do Inter na Copa Libertadores da América. O primeiro jogo será na terça-feira, dia 4 de abril, às 9 horas da noite, pelo horário de Brasília, em Medellín, na Colômbia. Independiente de Medellín, Inter. O Colorado prepara para essa partida a volta do lateral esquerdo René, que hoje fez o seu primeiro trabalho no campo após a lesão muscular. Reunião que debateria na quinta a adesão do Inter à Liga Forte Futebol é cancelada.
Valeu, Rodrigo Oliveira, destaques do Internacional. Agora, o que mais importante temos de Caxias, alô Eduardo Costa!
O Caxias iniciou hoje a venda dos ingressos para a partida contra o Grêmio pela final do Campeonato Gaúcho. Em poucas horas, mais de 5 mil entradas foram vendidas e o lote promocional com o valor mais barato para a torcida tricolor foi esgotado. Pela atualização divulgada hoje pelo Caxias, a torcida do Grêmio já comprou 5 mil ingressos para a final. A partir de agora, o lote é o segundo no valor de R$ 150. Quanto ao time, o técnico Thiago Carvalho não poderá contar com Vini Guedes e Marcial, volantes que foram expulsos contra o Inter. Wesley, Ronald e Pedro Cuiabá não podem participar de nenhum dos jogos da final, porque eles pertencem à equipe do Grêmio. O Caxias até tentou a liberação deles, mas não conseguiu junto ao Grêmio. E o atacante Bustamante acabou rescindindo o seu contrato. Ele está fora dos planos do clube. O seu vínculo encerrava ao final do Campeonato Gaúcho, mas o Caxias, em conversa com o jogador, acabou sinalizando a sua saída nesta terça-feira. Um provável Caxias para o jogo de sábado: Bruno Ferreira, Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai, Moacir, Marlon, Peninha, Diego Rosa, Jean Dias e Heron. Com as informações do Caxias para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
Muito bem, Eduardo Costa, é o Caxias. Pela quarta vez numa final de gauchão, né? 2012 contra o Inter, 2000 e 2020 contra o Grêmio e agora 2023 contra o Grêmio novamente.
A partir dos anos 2000 o Caxias veio para as cabeças.
Isso. Ah, em 90 o Caxias foi vice-campeão.
Mas era outra forma.
Era outra forma, não tinha final.
Teve um ano que o Grêmio foi campeão, acho que 88, pode ser, lá em Caxias, mas não é a mesma forma.
Contra o Caxias, era um hexagonal final. Caxias estava na última rodada contra o Grêmio. Foi o jogo do título, mas só o Grêmio podia ser campeão. O outro adversário era o Inter, que jogava uma outra partida contra o Juventude. O Caxias fez o jogo do título. Final, final mesmo do Caxias. Esta é a quarta vez, terceira contra o Grêmio, outra foi contra o Internacional.
Muito bem, senhor Gustavo Manhago. Show dos Esportes tem na produção Camila Nunes e Matheus Leal. Na equipe técnica, Ismael Cavalheiro, Wilson Vieira, Guilherme Vivian e Pietro Pezzi.
Vamos passar essa tabela do Inter, Luciano?
Vamos, antes do nosso
primeiro convidado aí, né? Isso. A Conmebol decidiu hoje a ordem de jogos do Internacional no grupo B da Copa Libertadores da América. Então o Inter estreia daqui a uma semana. Daqui a uma semana, nesse horário aqui, tu já vai estar no clima de pré-jornada aí.
Verdade, o jogo é na terça.
Inter, que quarta. É, terça-feira. Adversário do Inter, 4 de abril, 9 da noite, Independente, Medellín e Inter, lá em Medellín, na Colômbia. Depois o Inter vai passar 2 semanas sem jogar, vai vir para Porto Alegre fazer a sua estreia contra o Metropolitanos da Venezuela, no Beira-Rio, uma terça-feira também, 7 da noite. Depois o Inter vai passar mais 2 semanas... numa outra, aí não vai ser numa terça-feira, vai ser numa quarta-feira, 7 da noite, Internacional de Montevidéu, no Beira-Rio. Aí o Internacional volta a jogar no dia 25. E vai encarar o Metropolitanos na Venezuela, 9 da noite, horário de Porto Alegre. 7 de junho, 7 da noite em Montevidéu, Inter e Nacional. E 28 de junho, 7 da noite, no Beira-Rio, Inter Independiente Medellín. Lucianinho, 3 jogos do Inter em Porto Alegre, 3 jogos às 7 da noite. Ah, por que que marcaram isso e tal, não sei o quê? É a emissora detentora dos direitos de TV, né?
A culpa da Globo.
No caso aí, no caso não é a Globo, é a Paramount Plus, que escolheu, né, esses jogos do Internacional. O Inter não terá nenhum jogo em TV aberta nesta primeira fase. Todos os jogos da TV fechada, todos os jogos na Paramount e todos os jogos às 7 da noite. A detentora de direitos, ela transmite todas as partidas e ela precisa distribuir na sua grade, claro, pelo menos 3 partidas por noite, né? 7, 9, 9 e meia, e depois tem aquele jogo das 11 que pega mais os países mais distantes, aí que tem fuso horário diferenciado. E aí o Inter pegou esse horário das 7 aí, né, pela Paramount. E serão no Beira-Rio 3 jogos às 7 da noite. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta.
É, aquela história, o pessoal vai ter que pedir para sair mais cedo do trabalho.
É, pessoal do interior, talvez, né? Pessoal do interior que consegue uma folga vai voltar mais cedo para casa, né? O jogo não é tão tarde. Porém, vai ter que conseguir essa folga, porque não vai dar para trabalhar de tarde, porque tem jogo aqui.
Na vida tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Nesse caso, cada um vai ter a sua dificuldade para resolver, mas 7 na noite, aí já vai ser a noite, porque estamos no outono e no inverno, na sequência. Então, vai ter que administrar de algum jeito o torcedor do Inter para poder acompanhar os jogos aqui em Porto Alegre.
Outros brasileiros na primeira rodada, só a primeira rodada aqui. O Flamengo estreia na quarta-feira lá em Quito contra o Alcas do Equador, 7 da noite, Flamengo também. O Palmeiras estreia na quarta-feira, 9:30 da noite, contra o Bolívar em La Paz.
Isso na quarta?
Na quarta.
Esse deve ser jogo de canal aberto, então.
Deve ser esse para São Paulo, porque para o Rio vai ser Sporting Cristal e Fluminense, na quarta, 9:30 da noite também.
Ah, para nós deve passar o Palmeiras aqui, provavelmente.
Provavelmente. E os outros brasileiros na disputa, né? O Atlético Paranaense estreia junto com o Inter, terça-feira, 7 da noite, contra o Alianza Lima, no Peru. E o Atlético Mineiro estreia na quinta-feira, dia 6 de abril, no Mineirão, contra o Libertad do Paraguai.
Muito bem, Sr. Maiago. Na linha para conversar conosco, Everton Cunha, Mr. P. Tudo bem, Mr. P? Boa noite.
Opa, boa noite.
Nem sabe quem é Everton Cunha, mas...
Não, é claro que não. Quando eu ouvi, eu fiquei pensando, pá, definitivamente agora, além do meu nome já ser Mr. P, ele passou a ser o sobrenome, porque Everton Cunha, Mr. P. Então, é uma coisa ou outra. O Everton Cunha já nem existe mais. Como é que está, Lucianinho, Maiago? Todos bem aí?
Tudo bem, tudo bem, tudo Lucianinho. Ótimo. Grêmio na final do Gauchão contra o Caxias. Tu esperava isso ou tu achava que o Grenal era boia dada, hein, Mr. P?
Não, eu tinha a sensação, e para não ser aquela coisa passional, eu tinha a sensação de que um dos lados acabaria ficando na semifinal. Eu me preocupava muito com a situação que o Grêmio estava, porque o 2-1 e o time do Ipiranga muito bem montado, bons jogadores, equilibrado, me deu bastante preocupação. Ainda que depois também acabei vendo o Inter no empate e pensei, olha, Caxias e Inter, eu também não sei o que vai acontecer. No início ali, quando o Grêmio e Ipiranga começaram o jogo no sábado, o primeiro tempo, parecia aquela tragédia estabelecida que a gente que convive com o futebol percebe, né? Os sinais se apresentando, as coisas indo, né? Aí daqui a pouco, primeiro que a virada já aconteceu no final de semana passado. E aí chega na arena um primeiro tempo meio confuso. Chega o segundo tempo, toma um gol. Quer dizer, o Suárez com várias oportunidades e não conseguindo fazer. Tudo se desenhava para aquela tragédia, inclusive depois da virada, mesmo assim, porque saímos com uma cobrança nos pênaltis errando. E, no entanto, aconteceu o inverso do que talvez a minha sensação estivesse se apresentando. E aí essa tragédia anunciada ficou para o domingo num outro endereço, pelo menos para os colorados, porque os caxienses, obviamente, estão felizes da vida e não acham nada de tragédia, muito antes pelo contrário, e são grandiosos o suficiente para estarem na final diante do Grêmio. Então, A surpresa não me parece, porque ultimamente, eu inclusive ouvi a Rádio Gaúcha na segunda-feira pela manhã, se não me engano com o Macedo, eu não sei se o Diori estava junto, mas enfim, e nos últimos 7 anos, só 2 anos, a Grenal, não foi, não é isso? Os outros 5 anos sempre com um clube do interior, é mais ou menos isso?
É, nos últimos, se tu contar, Mr. P, nos últimos 10 anos, 2014 para cá, é 6-4. É, só quatro vezes tivemos Grenal.
Isso é espetacular, isso é espetacular, isso é grandeza do futebol gaúcho. A gente tem que torcer para que isso se mantenha, porque isso fortalece a competição, torna ainda maior não só os clubes do interior, mas como a disputa em si do campeonato, como também a dupla Grenal, que tem que se envolver muito mais do que talvez um tempo atrás vinha acontecendo. É legal, agora está faltando, espero que não seja dessa vez, porque obviamente eu, gremista, quero que o Grêmio erga a taça. E talvez mais uns 2, 3, 4 anos, mas depois aí podemos, quem sabe, passar o troféu para um clube do interior.
Só uns 3 ou 4 anos que é a mais, então, Pi, depois libera.
Óbvio, mas não, depois também não vamos bancar o olhudo, né? Não vamos ser olho grande. E olha aqui, eu quero lembrar que o Grêmio já teve esta oportunidade e ficou por um campeonato entre 6 e 7 depois. Isso é importante lembrar. Por muito pouco, nós não tivemos 14 campeonatos gaúchos na sequência. Vocês lembram disso? Foi na década de 60 para 70.
É, até não te corrigindo, mas corrigindo. São 13, seriam 13, né?
13.
Isso, o Grêmio ganhou 12 em 13.
Perdeu só em 61, nesse miolo.
Perdeu só em 61.
Eu coloquei uma a mais. Eu achei que fossem 6 e quando iríamos para o hepta, perdemos e depois fomos hepta. Então foram 5 partindo para o hexa e depois hepta.
Exatamente.
Okay. Correção feita, perfeito. Já também me serve no momento esses 13 na sequência.
Mas, Pi, interessante essa linha do tempo que tu acabou construindo. O Grêmio estava numa enrascada gigante, porque o Grêmio veio com desvantagem de Erechim tomando uma virada. Ponto 1. Na arena, o Grêmio toma um gol no segundo tempo. E com um time já cheio de problemas, ali, cheio de defecções.
Perfeito.
O Grêmio teve que, primeiro, buscar uma virada para minimamente levar para os pênaltis. E nas cobranças, tu lembra bem também, o Grêmio perde um primeiro pênalti. Claro que o Ipiranga também erra o primeiro. Mas o Grêmio ele não perdeu a cabeça. Esse é um detalhe. Nesse período todo, o Grêmio se manteve atento e vigilante para poder chegar e até o final decidir se classificar. Então,
olha, corroborando com a tua colocação, o que o Grêmio mais teve no sábado foi cabeça literalmente e de forma lúdica. Porque comportamental teve cabeça e lúdica para saber reverter o quadro e ainda por cima se tornar o classificado, como também teve que usar a cabeça para fazer os 2 gols de virada.
Também.
Então a cabeça foi determinante no sábado e a gente sabe cada vez mais que no futebol, e isso faz uma diferença brutal. O futebol hoje, diferente do que foi um tempo atrás, onde a habilidade, o talento se sobrepunha a todas as demais características que requer o esporte, hoje o físico e o comportamental, eles muitas vezes se sobrepõem. Muitas vezes. O talento hoje individual talvez em alguns momentos faça uma grande diferença. A gente teve a prova no Mundial, onde realmente o Messi fez muita diferença e do outro lado o Mbappé também fez. No entanto, preparo físico, comportamental, o goleiro da Argentina provou isso, mostra que é determinante. Então, por isso, outras áreas, além daquela que o pé joga com a bola, está sendo tão valorizada no mundo do futebol.
Bom, vamos falar dos assuntos dentro de campo aí. O que está te parecendo esse Grêmio para a decisão, sem o PP, né, sem o Fábio, hoje o Kahneman não treinou. O Grêmio vai um pouco melhor reforçado em relação ao enfrentamento contra o Ipiranga. O que tu tá achando desse Grêmio montado dentro de campo aí, Pi?
Dentro do possível, eu acho que tá bem. Eu realmente me preocupo, eu não, todos os gremistas se preocupam quando o Grêmio não coloca em campo aquele tido como o melhor, o titular. Agora, quando entram algumas peças isoladas, ele cai um pouco. De qualquer maneira, não chega a desestruturar tanto assim. Porque a gente já vem com a ausência do Kahneman numa outra partida. O Bruno está muito bem ali, então não é algo que vai comprometer. Na lateral direita, entra um, sai outro, entra um, sai outro, nós não temos ninguém definido. Então também não chega a preocupar tanto. Talvez a ausência do PP, mas como a gente já rendeu no final de semana passado, né? O que fica a pergunta agora é que o Tassiano indo embora, aquele que é o homem de confiança do Renato, não vai estar presente. Fica uma incógnita. Já teria agora, vocês já montaram o time previsto para entrar no final de semana?
Mais ou menos assim, não? Ó, Pi, vê se você concorda aqui. Eu estou escrevendo no Diário Gaúcho amanhã, tá?
Porque isso é importante, eu vou definir se eu quero ou não quero, tá?
Então eu concordo. Isso.
Aqui, isso.
Carbajo volta e Vila Sante voltam. Então tem os dois volantes aí, tá? Sem o PP, joga os dois, tá?
Depois, trocamos um por dois, Dois está valendo um aí.
Isso. Porque o Carbajo era titular, daí eu acho que o Vila Sante entra no lugar do PP. O Cristaldo, que entrou alguns minutos, ele que voltou de lesão muscular contra o Ipiranga, acredito que vai jogar mais tempo. Então vai para o jogo, é o terceiro. Tu tem mais o Vina e o Soares. Fechou a turma da frente.
Perfeito.
E
então,
o Bitello, né? Não posso esquecer do Bitello.
E o Bitello. Claro. O Bitello, aliás, ele merece que a gente fale um pouco à parte. Eu não sei para vocês, mas para mim é o grande nome desse ano, com exceção do Soares, obviamente, a gente sabe. Tem o Cristaldo que está muito bem, tem o PP, mas o Bitello é surpreendente. O Bitello tem uma percepção e uma movimentação de jogo. Quando vocês se entrevistarem o Soares, perguntem para o Soares, porque não poderia ter um parceiro melhor para o Soares do que o Bitello, que tem um raciocínio muito eficiente. Ele não chega a ser aquele jogador que é de uma velocidade absurda, de um raciocínio muito rápido, mas ele tem percepção, ele tem inteligência futebolística. Isso é fascinante, eu gosto muito do Bitello e ele faz uma grande diferença desde que esteja bem posicionado. A prova disso é que no jogo anterior contra o Ipiranga, quando ele estava deslocado no primeiro tempo, ele não rendeu tanto quanto ficar mais próximo do Soares pelo outro lado. Mas o Bitello merece sim esta referência e este elogio, e ele é o grande nome do gauchão, ao lado do Soares, porque a gente sabe quem é o Soares. Mas voltando à pergunta do Maiago, que o time está bem, está bem. Esse time está bem montado, esse time tem bons nomes, vai ter bom rendimento, e aí nós vamos ter que dizer, né? É favorito, convenhamos, né? Não pode ser diferente. E não me surpreende o que rende hoje, mas me surpreende o que vivemos nós gremistas no ano passado e está vendo o Grêmio de hoje. Que coisa impressionante, era inimaginável diante de tudo aquilo que a gente passou no ano passado.
Pois é, Luizito Soares precisa de uma sombra ali, o Diego Souza não dá mais, vai se aposentar. Quem é que tu acha que seria uma boa opção aí no mercado para o Soares, hein? Para a reserva do Soares, hein, Mr. P?
Eu gostaria que não tivesse nem reserva, eu gostaria que o Soares jogasse 90 minutos todas as partidas o tempo todo, primeiro, para início de conversa. Agora, não, eu acredito que eu entendi a tua pergunta, né? Não que ele necessite como motivador, o Soares não precisa disso, mas sim a tua preocupação caso ele se ausente. Eu não tenho nenhum nome assim que hoje poderia compor o plantel do Grêmio a ponto de colocar ele no banco ali. Agora, que nós não temos ninguém hoje não temos. Infelizmente, o Diego Souza não consegue mais desempenhar tudo aquilo que a gente gostaria dele. E quando se ausentar o Soares, sabe-se lá quem vem. Vocês teriam alguns nomes à disposição no mercado para que eu pudesse fazer uma cotação e dizer se o Grêmio deve ou não ir a fundo?
Pois é, tem se falado aí, não, no Grêmio não, né, mas eu já ouvi aqui em comentários na Gaúcha do centroavante do Juventude, o Rodrigo Rodrigues.
E uma época mais remota se falou no Isidro Pita, que também jogou no Juventude e agora está...
No Cuiabá,
é.
Está no Cuiabá. Eu vi as notícias, não acho que seja um centroavante que possa colaborar muito. O Brasil não anda muito bem de centroavante. O próprio Pedro Raul chegou a ser cogitado, foi para o Vasco, e aí ele parece que sim, parece que não. É uma dúvida, né? A gente está realmente carente daquele jogador que sabe fazer a função do 9. O 9, claro, o papel dele é fazer gol. Mas quando ele não faz gol, ele tem outras coisas que podem colaborar e muito um time. E a gente teve já grandes nomes, mas ultimamente não tem sido... o que vem acontecendo. Por isso, eu repito, o Soares tem que ficar. Vocês perceberam que o Soares, depois da estreia, depois de 3, 4, 5 jogos, a coisa começa a cair numa realidade que não é tão fácil assim, né? Ser marcado pelas zagas, pelos zagueiros do futebol gaúcho não é tão simples, por mais que ele seja uruguaio e tenha vindo de onde veio, depois de ter passado tanto tempo na Europa, dar de cara com jogadores que querem, inclusive, pô, fazer o seu nome naquele momento, né? Marcar o Soares, que é coisa melhor do que isso. A coisa apertou, não é tão barbada quanto parece, não.
Vira quase troféu, Pisto, pegar o goleiro, por exemplo, do
Ferroviário,
né? Sim. Foi cumprimentado pelo Soares, e ele ficou feliz da vida por ter pego o pênalti do Soares. Né? E no último jogo agora, o Soares foi dar um abraço no Kaique, o goleiro do Ipiranga, e o Kaique ganhou a camisa do Soares.
Então, uma cena lindíssima, né? Inclusive o Soares vestindo a camisa do Kaique depois também, na hora da troca ali. Isso é fundamental e é importante a gente ressaltar também. O valor que existe de um grande jogador, não só pro time e clube que contrata, como também para o adversário, e o que transforma aquela velha história da régua, né? A régua que vai nivelando por alto e puxando para cima. Porque, inevitavelmente, o adversário também quer jogar mais. O adversário também quer se empenhar mais e quer fazer o seu nome. Isso eleva o espetáculo. E nós estamos diante de cada vez mais do futebol espetáculo. Tem que promover o futebol como um espetáculo. Eu gosto muito eu sei que foge da dupla Grenal, do Campeonato Gaúcho, da decisão contra o Caxias, mas do Fernando Diniz, porque ele também encara o futebol, o treinador Fernando Diniz, porque ele encara e promove o futebol desta maneira, que está além da vitória e da derrota, tá? Pela disputa em si, pelo que move, por tudo que envolve, é lindo demais. Então faz parte também deste processo o Soares hoje ser do Grêmio.
E o Renato Portaluppi, o tamanho dele nessa montagem de time, nessa retomada de temporada, o que o Mr. P considera?
Eu considero que, mais uma vez, nós precisamos reconhecer que ele tem a sua parcela. Ele, apesar de ter todo o histórico do Grêmio, não é isto que justifique a permanência dele hoje. Pode fazer parte, mas não justifica se não apresentar resultados. No entanto, ele apresenta resultados. Ele apresenta resultados de um grupo empenhado, de um grupo com vontade, de um grupo que tecnicamente desempenha dentro de campo, um grupo que apresenta um bom futebol e que, portanto, mais do que qualquer outro momento e situação, Renato Portaluppi é, sim, um belo treinador hoje na frente da equipe do Grêmio.
Uma última para a gente fechar, Mr. P, até para te liberar, pois porque não. A gente não quer encher teu saco a noite inteira.
Né? É o seguinte, se deixar eu falo.
Não, mas a gente sabe que tem teu compromisso aí também. Com relação, P, ao Thiago Santos, que é um capítulo que, olha, eu vou te dizer, eu estava na Arena transmitindo o jogo no sábado e confesso que eu fiquei triste com aquilo, porque, cara, é um ser humano, né? é um cara que está ali sofrendo uma vaia, como sofreu de praticamente todo o estádio, né? Não tem como tu não te comover com aquilo, por mais que tu possa criticar o desempenho profissional dele, mas a questão pessoal ali, eu acho que é uma barra duríssima que esse profissional está passando, né? Então, queria uma avaliação tua, e eu sei que tu é um cara extremamente humano, como é que tu está vendo isso?
Não, eu acho realmente complicado, para ele como um profissional é terrível, mas tem jogadores que não conseguem jogar em determinadas equipes. Isso a gente já sabe de cor e salteado. Quando o Jardel chegou no Grêmio, ele não era um jogador aclamado no Vasco. O Paulo Nunes chegou para o Grêmio depois de ter sido um pouco contestado no Flamengo. Hoje, nós temos alguns jogadores que passaram pelo Grêmio e fizeram uma grande história no Grêmio que não se adaptam a outros clubes. O Luan é um exemplo disso, que não vem bem desde sua saída do Grêmio. Portanto, o futebol apresenta dessas coisas porque ele não é algo que seja praticado de forma individual, de forma única. Ele depende de uma série de circunstâncias. Lamentavelmente, o Thiago Santos não conseguiu a adaptação que talvez o fizesse um grande jogador no Grêmio. Infelizmente, esta é uma realidade. Se ele vai de uma hora para outra acontecer e surpreender, até pode. O Ailton fez isso com o Grêmio naquela final do Campeonato Brasileiro, fazendo aquele gol. No entanto, ele era contestado e foi embora contestado. Não me impede que ele tenha sido grande nome daquela final e o Grêmio ter sido bicampeão brasileiro. No entanto, é isso que acontece. A gente não pode, na maneira como hoje o futebol é, contar com uma margem de sorte ou de algo que possa se tornar inesquecível. A gente tem que cada vez mais ver que as coisas são muito óbvias ali na frente e tem que ser, a gente tem que estar atento. Vamos aguardar o final do Campeonato Gaúcho e me parece que o Thiago Santos não tem condições de ficar no Grêmio, mas que ele tem uma bela carreira a partir de então, como até então já fazia.
Valeu, Mr. P. Uma boa semana para ti. Acompanha aí as finais do Gauchão. Acompanha na Gaúcha quando possível também, meu amigo.
Perfeito. Muito obrigado, Maiado. Obrigado, Lucianinho. Um beijo para Camila, produtora, todos os demais da Rádio Gaúcha. Você, ouvinte da Rádio Gaúcha também.
Sou teu fã.
Fiquem bem. Da mesma forma, Lucianinho. Por favor, estou sempre acompanhando vocês. Isso aí é óbvio, né? É o mínimo que eu faço para ter conhecimento através do que vocês nos passam.
Que isso. Valeu. Grande Mr. P.
Grande abraço.
Everton Cunha, um craque do microfone. Gênio. Gênio do rádio, Gustavo Maiago. Nosso convidado aqui falando de Grêmio, né?
Uma ele voz sempre acrescenta marcante demais nas madrugadas,
né? É. Saudade, né? Saudade de ouvir Mr. P.
Mr. P de pijama.
É. 8h37, Maiago. Eu tô vendo aqui, ó. O pessoal já no Twitter vai colocando, enfim, os jogos que a Globo vai passar em canal aberto da Libertadores. Então vai ter Palmeiras e Fluminense, como a gente já falou antes, na primeira rodada. Na segunda rodada tem Flamengo e Nublense, Corinthians e Argentino Júniors. Depois, na terceira rodada, vai ser o Atlético Mineiro com a Alianza Lima e o Palmeiras com o Barcelona de Guayaquil fora de casa. Depois, dia 24 de maio, Corinthians com Argentino Júniors fora de casa. Nublense e Flamengo também fora de casa. Dia 7 de junho, River e Fluminense, Palmeiras e Barcelona de Guayaquil. E no dia 28 de junho, Flamengo e Alcas, Corinthians e Liverpool. Claro, daí vai ter o encaixe de rede e de local, né? Mas a gente vai acabar acompanhando algum desses jogos aqui em canal aberto.
Começou Argentina e Curaçao, amistoso internacional lá em Santiago del Estero. A Argentina acaba de perder um gol incrível na pequena área. Lá está 0-0. Mais cedo em São Leopoldo, no estádio Cristo Rei, a gente teve Brasileirão Sub-20 e a derrota do Inter para o Botafogo. 1-0 para o Botafogo, gol de Zapata, cobrando falta. Foi a primeira derrota do Inter no Brasileiro Sub-20, o Inter que está no Grupo A, foi ultrapassado pelo Botafogo. Agora é o oitavo colocado, grupo com 10 times, o Inter é o oitavo. 5 rodadas, tem uma vitória, 3 empates e uma derrota. O Grêmio pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 joga amanhã em São Paulo, lá na cidade de Cotia, contra o São Paulo. O Grêmio é quarto colocado, com 7 pontos em 4 rodadas.
Muito bem, vamos para o intervalo aqui no Show dos Esportes. Na volta, vamos falar mais de Libertadores da América, vamos mapear a Libertadores aqui no show. Então, intervalinho rápido, Ismael, e a gente já volta.
Hora certa. Exercite Esportes, a sua loja fitness. Corpo em movimento é vida.
8h39.
Para você que cuida de sua saúde e quer montar seu espaço fitness em academia, estúdio, condomínio ou no conforto de sua casa, a loja Exercite Esportes tem a solução. Aparelhos e acessórios de musculação com preços de fábrica, localizada na cidade de Canoas. Acesse o site www.exercitesportes.com.br. Exercite Esportes, corpo em movimento é vida.
Opa, tudo bom, guri? Tu é aquele que tá em busca de diversão, acompanha tudo que é esporte, gosta de dar palpite e ainda não se registrou na KTO. Ah, mas daí tu tá de brincadeira com a minha cara. Bom, mas como eu sou gente boa, eu tenho uma ótima pra ti, KTO.com. É onde tu vai mostrar pros teus amigos que tu manja do esporte, mete teu palpite lá que não tem erro, corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Tá bom, querido? Abraço.
Grupo IESA apresenta novo Fiat Fastback, o SUV coupé da Fiat. Venha fazer um test drive e sinta toda a emoção de um SUV esportivo e aproveite as condições especiais da IESA Fiat. Taxa zero, super avaliação do seu usado e todas as versões à pronta entrega. Isso mesmo, taxa zero no Fastback é na IESA. O melhor da Fiat está na IESA. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, escolha a vida.
E se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. No Sicredi, você une as suas necessidades financeiras ao desenvolvimento social e econômico da sua região. Somos a alternativa que oferece taxas justas e atendimento próximo, com soluções como conta corrente, crédito, cartões, investimentos, poupança, seguros e muito mais. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente.
Na Gaúcha, futebol é muito mais do que bola rolando. É sentimento.
Tirou, bateu, golaço!
Golaço!
Olha o chute, gol!
Opinião com credibilidade.
Há problemas a resolver? Claro que há.
Cometeu um equívoco.
Dois jogadores pisam a bola, os dois jogadores vão com a perna recolhida.
A cobertura completa a todo instante.
Estava escutando na Rádio Gaúcha.
Gentileza, ao vivo na Rádio Gaúcha.
Tem que gritar! Tem que gritar, cara, grita!
A torcida tem que apoiar!
Torcedor tá empolgado!
Futebol da Gaúcha. Emoção em sintonia com a tua paixão por torcer.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Stihl, KTO.com. E vodka Valesa.
Beba com moderação.
Estamos de volta, 8h42. 8h42 é o show dos esportes aqui na Gaúcha. Sempre na parceria Gustavo Manhago de KTO.com. Quero colocar na mais emoção no jogo que está rolando ali, Argentina e Curaçao. Te registra na KTO.com e te diverte.
E Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Deixa
eu ver quanto é que tá pagando Curaçao, agora eu fiquei curioso. Quanto o pessoal tá botando o Eugênio Leal aí pra bater um papo conosco. Deixa eu ver aqui, já deve tá pagando um monte Curaçao, né? Mas também pra ganhar. Imagina a Argentina tomando um pênalti hoje, um crime. Não tem como, né? Deixa eu ver aqui, ó. KTO.com. Nem sei se tá esse jogo na KTO, até vou olhar aqui. Porque já tem, por exemplo, aqui, ó. Já tem Sub-20 Flamengo e Ceará. Onde é que tem, será, amistoso? Aqui ao vivo, jogos amistosos. Meu Jesus. Sabe quanto é que tá pagando a Argentina? 1,01. Ou seja, tu botar 10, tu ganha 10 reais e 10 centavos. O empate 10,75 e se der Curaçao 54 vezes.
Ó.
Mas é difícil, vamos combinar, né?
Não, empatezinho até que tá bom, hein?
Ah, mas é. Bom, então bota 10 pila ali, então, se tá bom. Na linha para conversar conosco, nosso querido amigo Eugênio Leal, pra gente traçar aí um mapa de Copa Libertadores da América, um dos maiores conhecedores do futebol sul-americano e de carnaval também entende um pouquinho.
Ah,
tudo
é.
Bom? Tudo bom, Eugênio? Boa noite.
Ô, Lucianinho, que prazer falar
saudade,
contigo, com o Manhago. Com os amigos aí da Rádio Gaúcha. Estamos aí, né? Semana de sorteio de Libertadores, sempre tem muita conversa, muito papo bom. Agora, de carnaval, eu sei que você parava o setor 1 da Sapucaí.
É, saudade. Bons tempos, fazendo a cobertura aqui com a turma do Cláudio Brito. Cláudio Brito está na Rádio ABC, agora lá de Novo Hamburgo. Segue fazendo carnaval com todo o time.
Sim,
e
o Luiz
Alberto é que ficamos de fora agora, Eugênio.
Só pela TV.
Mas a gente acompanha tudo, né? Segue acompanhando as escolas do Rio de Janeiro, que são maravilhosas. O Eugênio que tem uma ligação estreita com a São Clemente, né? Durante muito tempo.
E escola?
A escola do Eugênio Leal São Clemente. Amarela, que na verdade é dourada e preto, né, Eugênio?
Inspiradas as cores da São Clemente na camisa do Penharol.
É, exatamente.
Né? Vamos
começar, Eugênio, então, falando do grupo do Inter, que enfim que é o nosso foco maior sempre aqui, né? Os gaúchos estão só na Libertadores com o Inter, não tem ninguém na Sul-Americana, e o grupo do Inter ontem no sorteio aqui, na nossa opinião pelo menos, é de que o Inter pegou um grupo palatável, um grupo não tão difícil. Eu queria a tua opinião sobre isso, Independiente Medellín, o Metropolitanos e, claro, o Nacional do Uruguai, que já era o cabeça de chave.
É, a gente até brincava hoje de manhã na TV, né? Porque em Libertadores a gente nunca pode falar que é um grupo fácil, né? Então você usou aí palatável, a gente brincou lá, acessível.
a gente procura palavras para não dizer que é barbada, que não é fácil.
É, mas é isso, tem que jogar, né, Libertadores, né? E, inclusive, o Inter está aí, é o exemplo mais recente do que a gente tem visto no futebol brasileiro esse ano, com o Inter caindo com o Caxias, o São Paulo caindo para o Água Santa, o Corinthians caindo para o Ituano, o Vasco na Copa do Brasil caindo para o ABC. Tem acontecido várias vezes, o próprio Bragantino, que também está em competição internacional, caindo para ir para o Ipiranga. A gente tem visto clubes do futebol brasileiro, clubes grandes, clubes de camisa, de investimento até, em dificuldades nas próprias competições nacionais. Então, quando a gente fala de Libertadores, a gente sempre tem que entender que são os melhores times dos outros países. E o Grêmio pegou o Nacional, que está num processo de reconstrução. O Nacional, ano passado, foi campeão uruguaio, mas ele tinha, por exemplo, dois jogadores que estão aí jogando no Grêmio, né?
O Suárez e o Diria que o Grêmio deu uma ajudada no Inter contratando o Suárez e o...
o Carbaixo. Ainda tem o Pumita Rodrigues, que está no Vasco. Esse é um processo, né? Acho que sim, de alguma forma, né? Sem querer, claro, acabou ajudando, né? Mas esses times acabam sofrendo muito, algo que o Inter nem sofreu para esse ano, né? Que é, assim, um desmanche. O Inter tem a base do time vice-campeão brasileiro. O Nacional não, o Nacional perdeu quase todo mundo, assim, que fazia parte daquela espinha dorsal do Campeonato Uruguaio do ano passado. Mas ainda assim, né, é um clube de muita tradição e um time que conhece as manhas de Libertadores, né? O Nacional é o clube com mais jogos e mais participações na história da Libertadores. Disparado, é o primeiro. Então o clube sabe como lidar com isso. Essa é uma questão que vai trazer problemas. Já trocou de técnico, o Nacional não começou bem, né? Tava com o Zielinski, que agora já é o Álvaro Gutierrez. Mas os demais times do grupo, vamos lá, o Metropolitanos da Venezuela. Ô, Lucianinho, Metropolitano é a Venezuela, né? Assim, não é nem um Deportivo Táchira, porque a gente sabe que o Táchira lá tem torcida, não joga em Caracas, joga lá em São Cristóbal, que é um pouco mais afastado, é um clube mais tradicional. O próprio Caracas, né, que é da capital. Mas o Metropolitanos é um clube novo, até foi campeão ano passado, mas você não olha para ele e acha que vai causar problemas.
Sim.
Mas isso tudo é muito relativo, porque no passado a gente também não achava que o Melgar ia causar problemas, e ele foi até a semifinal da Sul-Americana e eliminou o próprio Inter, né? E temos o Independiente Medellín, que é o segundo clube da cidade de Medellín. O primeiro é, óbvio, o Atlético Nacional. Mas é um clube que tem um time mais cascudo, mais rodado, que eu acho que, especialmente jogando lá na Colômbia, é um clube que vai dar algum trabalho. De qualquer forma, se a gente olhar para o sorteio como um todo, sim, o Inter caiu num grupo aí em que, se a gente comparar com os outros, é menos complicado, sim. Agora, ele que tem que se descomplicar.
Sabe, Eugênio, que alguns colegas nossos aqui identificados do Grupo RBS, como o Luciano Potter, como o Vini Moura, que participa conosco das transmissões da Gaúcha, eles colocam uma questão e eu sou obrigado a concordar com eles também, não sei se o Manhago concorda, que por vezes o principal adversário do Inter é o próprio Inter, se complicando em situações onde talvez não devesse se complicar. Né? Então a gente olha para esse grupo, e vê, bom, tem o Nacional, que é uma camisa pesadíssima, camisa gigante da América do Sul, os demais têm menos peso, mas daqui a pouco o Inter mesmo se atrapalha contra, sei lá, contra o Metropolitanos, contra o Melgar. Então a cautela, ela faz parte desse processo, né? Então, mas eu acho que o Inter tem um grupo aí para passar de fase, não dá para pensar diferente disso.
Eu fiz um levantamento, né? Até mostrei hoje de manhã no Sport Center, lá na ESPN. A Opta, que é a gigante das estatísticas, né, no esporte mundial, ela tem o ranking de clubes dela, né? Ranking mundial de clubes. E aí tem todos os clubes, quase todos os clubes do mundo, né? Tem 13 mil clubes ranqueados ali. E aí eu peguei de cada grupo a pontuação desse ranking dos adversários dos times brasileiros. E aí, por exemplo, o Fluminense E bateu muito com o que a gente observou do sorteio, né? da nossa opinião, quando saíram os grupos. O Fluminense é o que tem a soma da pontuação dos adversários mais alta, da 229.4. Depois o Corinthians, depois o Atlético Mineiro, o Paranaense, Palmeiras, Flamengo e o último é o Inter. Ou seja, os adversários do Inter são os que somam a menor pontuação nesse ranking da Opta. Isso é uma maneira de traduzir que, na teoria, o Inter pega o grupo mais fácil da Libertadores dentre os brasileiros.
Esse time da Venezuela aí, para nós, é o mais desconhecido. Ele é estreante em Libertadores. Mas tu falou bem ali, é um time que talvez nem pressão popular vai ter contra o Inter lá em Caracas, né, Eugênio?
É muito difícil. O futebol venezuelano, né, com raras exceções, não tem torcida, né? O público lá é pequeno. Uma das exceções é o Táchira, né? Que esse sim tem mais torcida, tem mais tradição. E esse clube é um clube que tem 10 anos de fundação. O ano passado foi o primeiro título dele venezuelano. É um clube de empresários que está ali tentando procurar, né, um espaço para se estabelecer. Mas a Venezuela é muito assim, né? É um campeonato em que a gente teve nos últimos 4 anos 4 campeões diferentes. Porque há muito nivelamento entre os times. Existem os mais tradicionais, como os já citado Táchira e o Caracas, mas existem vários clubes de empresários que ficam ali num mesmo nível, um ano ganha um, outro ano ganha outro. Mas a gente já viu aí, recentemente, né, em Libertadores, esses clubes jogando. E sem fazer muito susto, né? O cara bobo agora foi eliminado pelo Atlético na fase preliminar. A gente já teve o Deportivo Lara jogando algumas vezes sem conseguir muita coisa, o La Guaira também. A vantagem do Metropolitanos pro Inter é que, assim, um dos problemas maiores de jogar na Venezuela é a logística, né? Ainda mais para quem sai de Porto Alegre, tem que cruzar o continente quase todo. Mas às vezes você joga na Venezuela longe de Caracas. Aí são duas pernas da viagem, né? Caracas e de lá para uma outra cidade dentro da Venezuela, às vezes via terrestre. E no caso, o Metropolitano joga na capital. Então é um voo para Caracas. Eu não sei se... provavelmente não deve ter um voo direto para Caracas. Mas chegando em Caracas, fica lá e joga lá no estádio universitário, né? O UCV.
Vai ser um estádio bom de jogar, estádio neutro e, como disse o Maiago, não com tanto apelo de público, ao contrário do que deve ter exatamente em Montevidéu, onde joga no Parque Central, o Nacional, ele não joga mais no Estádio Centenário, que é maior, e por isso o Inter ali vai ter pressão, né, natural.
Fato.
Mas, Eugênio, vamos dar uma repassada, a gente tem mais alguns minutos antes do noticiário aqui, dos demais grupos. Eu quero já de cara te perguntar o seguinte: Flamengo pegou, como a gente chama aqui, Mumu. Mumu é o doce de leite, uma marca de doce de leite tem aqui. O Flamengo pegou o Mumuzinho, grupo tranquilo. E o Fluminense acho que pegou a maior pedreira, hein?
Sim, o Fluminense pegou a maior pedreira, né? O Flamengo tem o Racing, que é um adversário difícil, mas tem dois estreantes do Alcas, que aliás é a estreia dele lá na altitude de Quito, esse é um problema, altitude, e o Ñublense do Chile, que é o time pequeno do interior, esse para mim era, como você disse, o maior mumu de todo o sorteio, era o Ñublense, caiu no grupo do Flamengo, né? O Palmeiras pegou um grupo difícil, ainda mais se a gente comparar com os últimos anos do Palmeiras, onde quando ele caiu em alguns grupos teoricamente mais fáceis e passou muito bem. Dessa vez ele tem o Cerro Porteño, que a gente viu eliminar agora há pouco o Fortaleza, jogando bem o Cerro Porteño. Tem a altitude do Bolívar, que é um clube que está se modernizando lá em La Paz, é o líder do campeonato boliviano. E tem o Barcelona de Guayaquil, que sempre dá muito trabalho, né? É um time sempre com muita torcida, esse aí, né? A maior torcida do Equador, sempre problema. Aí sim, o Fluminense falou, né? River Plate. Eu acho que se tem um time de fora do Brasil candidato a título, é o River Plate, na Libertadores. Eu não vejo outro. Aí tem também viagem para a altitude de La Paz, jogando com os Strongas, e pega o Sporting Cristal lá, abertura, né? Lá em Lima, no Peru. O Sporting Cristal hoje dirigido pelo Thiago Nunes, brasileiro, que é um técnico que já começou a dar uma cara interessante. Ele conseguiu passar pelas fases preliminares com o Sporting Cristal, coisa que nenhum time peruano tinha feito ainda. É difícil também, bem difícil. Assim como o Corinthians acho que vai ter dificuldades contra o Independiente Del Valle, que é um outro clube aí que se destaca no cenário sul-americano. O Argentino Juniors, que é, nossa, é pau, é pedra, é o fim do caminho jogar lá na Paternal contra eles. O e o Liverpool do Uruguai...
É um pouco sozinho.
É tipo isso. E aí você tem lá os Atléticos juntos, né? Passando só pelos brasileiros.
Pois é, todo mundo tinha medo de pegar o Atlético. A gente aqui comentar, bah, o Inter tem azar, daqui a pouco o Atlético cai no grupo dele, mas quem pegou foi o Atlético Paranaense.
É, pedreira pro Atlético Paranaense, né? Porque o Atlético Mineiro era o melhor time do Pote 4, né? Teoricamente, você pega no Pote 4, como o Flamengo pegou, em Ublense. É um time fraco. Então, caiu pro Flamengo em Ublense, caiu pro Atlético Paranaense, ninguém menos que o Galo. Que é um peso, 80, né? Que é um candidato a título. Esse Pote 4, porque trazia os times que vinham da primeira fase, das fases preliminares, ele é muito desequilibrado, né? Então, alguns grupos pegaram pedreira, outros grupos pegaram moleza.
Messi faz 1-0, Argentina, sobre
tinha apostado Curaçao, agora aqui,
mano. Tu ia ganhar no Curaçao.
Botei 10 pila na KTO no Curaçao, que tava pagando 54. Ah.
Você acreditou, hein, Luciano? É.
Mas então,
pode
Eugênio.
Botar que, não sei como é que. Pode botar que vai ter mais de 5 gols aí fácil.
Ah, pode ter, vou olhar aqui já. Agora tá pagando 80, agora é hora de apostar no Curaçao. Agora.
Mas então, Eugênio, os brasileiros e o River Plate. Essa é a tua ideia e a partir do que tu tá acompanhando nesse início de temporada, né, para ganhar a Libertadores.
É, assim, não é só esse início de temporada, não. Se a gente olhar para os últimos anos aí de Libertadores, né? A gente, nos últimos 3, teve finais entre brasileiros. Né, e no quarto para trás, teve um brasileiro vencendo um argentino. Desde 2018, de 2018 foi aquela final lá em Madrid, entre Boca e River. De lá para cá, o Brasil ganhou todas as Libertadores, e essa é uma questão que é muito lógica. Primeiro porque o Brasil é o mercado mais forte do continente, não há dúvida, financeiramente falando. O Brasil, com todos os problemas que existem no nosso futebol, se estruturou. Os clubes hoje têm CT, têm estádios novos, estão gerando receita com sócio-torcedor. Se a gente aqui critica muito e percebe que ainda está longe do ideal... Se olha para os vizinhos, a gente vê que há uma distância muito grande em termos de organização, de profissionalismo. Alguns começam a crescer, outros ainda estão muito atrás. Então essa é uma questão. O River Plate não, o River Plate é um clube que está dando passos. Agora ele acabou uma reforma sensacional no seu estádio, que passou a ter a maior capacidade de público de todo o continente, o Estádio Monumental de Núñez, e diminuiu uma questão que era a seguinte: se falava que jogar na Bombonera era difícil porque o público ficava perto, e no Monumental o público ficava longe. Agora o público fica perto. Eles trouxeram o público até ali, perto da linha lateral do campo, né? E também atrás do gol. Então, além de ter mais gente no estádio, esse público vai exercer maior pressão sobre os adversários, e essa vai ser a primeira Libertadores assim. Então, por isso, e porque tem um bom time também, o River Plate, apesar da saída do Gadiardo, agora é dirigido pelo Demichelis, né? Eu acho que ele pode tentar rivalizar com os brasileiros. Porque os brasileiros, eles entram lá com 7 times. Né? São 7 equipes, ou seja, tem mais chances de uma ganhar do que um país que entra com 2, com 3 representantes. Isso tudo vai somando, né? E como o Brasil tem ganho as competições, aí é uma coisa que vai se retroalimentando. Os maiores prêmios são para os times brasileiros, e aí eles podem voltar ainda mais fortes, e a distância vai cada vez mais aumentando em relação aos times de outros países aqui da América do Sul.
Amigo Eugênio Leal, obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha, trazer aí teu conhecimento profundo dos clubes da América do Sul para a nossa audiência, e até uma próxima oportunidade aí. Muito obrigado.
Estou com muita saudade de vocês. Estou precisando ir aí a Porto Alegre. Tem família aí em Porto Alegre.
Ah, então.
Família da minha esposa. Estou precisando aí. Quando eu for, vou avisar aí, ó. Estou chegando, vou dar um pulo aí no estúdio para ver vocês.
Combinado.
Vem pra um abraço.
Cá. Vem para cá, pro estúdio.
Valeu. Grande Eugênio Leal, parceiraço nosso da Rádio Gaúcha de muito tempo, comentarista dos canais ESPN, conversando conosco aqui no Show dos Esportes.
Notícia na hora certa, em seguida a gente volta.
Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Quase 800 litros de agrotóxicos são apreendidos em São Borja, na fronteira oeste. Bancos anunciam retomada do empréstimo consignado do INSS após Conselho da Previdência subir teto de juros a 1,97%. Bolsa de Valores de São Paulo fecha em alta e volta aos 101 mil pontos. O céu é parcialmente nublado em Porto Alegre. A temperatura agora na capital gaúcha é de 28 graus. A previsão é de tempo seco, com temperaturas amenas na maior parte do estado. A chuva pode aparecer amanhã em todo o Rio Grande do Sul. O tempo deve ficar seco apenas no sul do estado.
Trânsito.
Movimento calmo nas ruas da capital, sem pontos de congestionamento. EPTC informa que não atende acidentes neste momento. Atenção para semáforos fora de operação, ainda por conta de furto de cabos. De acordo com a última atualização da EPTC, ainda são 16 pontos desligados em razão dos furtos. Com trânsito, Ian Tâmbara.
Destaque da hora.
Garis encontra um corpo embaixo de viaduto na zona norte de Porto Alegre.
Um corpo foi localizado embaixo de um viaduto próximo ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, na tarde de hoje. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o cadáver, que aparentava ser de um homem, foi encontrado por garis que trabalhavam no local por volta de 4 da tarde, próximo ao quilômetro 2 da BR-116, no sentido capital interior. A Polícia Civil e a Brigada Militar foram acionadas. Segundo o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Daniel Araújo, o corpo não aparentava ter marcas de violência e estava em avançado estado de putrefação, o que dificulta a identificação. O corpo foi removido do local pelo Instituto Geral de Perícias no final da tarde. Para a Rádio Gaúcha, Jean Peixoto.
Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha 7 às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Ramon Nunes.
Fique ligado na mensagem que vem a seguir no Vitrine RBS, onde a sua marca se destaca.
Gravataí te espera para o 25º Rodeio Internacional do Mercosul, de 29 de março a 2 de abril. Informações e programação, acesse rodeiodomercosul.com.br.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.gruporbs.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Opa, tudo bom, guri? Tu é aquele que tá em busca de diversão, acompanha tudo que é esporte, gosta de dar palpite e ainda não se registrou na Kate O. Ah, mas daí tu tá de brincadeira com a minha cara. Bom, mas como eu sou gente boa, eu tenho uma ótima pra ti. KTO.com é onde tu vai mostrar pros teus amigos que tu manja do esporte. Mete teu palpite lá que não tem erro. Corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Tá bom, querido? Abraço.
Na Claro, é você que faz seu multi. Por exemplo, eu fiz meu multi com internet móvel de 25 GB no Claro Controle, para poder postar foto e vídeo onde eu estiver. Escolhi também internet com fibra Claro Net Virtua de 500 MB, para eu poder assistir meus streamings sem travar. E ainda, vem com Globoplay incluso para curtir o BBB. Tudo por apenas R$ 179,90 por mês. Vem pra Claro e faz o seu multi. Acesse claro.com.br/verão ou ligue 0800-720-1234. Claro, você merece o novo.
Grupo IESA apresenta novo Fiat Fastback, o SUV coupé da Fiat. Venha fazer um test drive e sinta toda a emoção de um SUV esportivo e aproveite as condições especiais da IESA Fiat. Taxa zero, super avaliação do seu usado e todas as versões à pronta entrega. Isso mesmo, taxa zero no Fastback é na IESA. O melhor da Fiat está na IESA. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, escolha a vida.
Grandes conquistas se constroem todos os dias. A Detools tem uma linha completa de ferramentas para te ajudar em qualquer serviço, agregando qualidade ao teu trabalho. Os melhores produtos para reforma, construção, pintura e também utilidades domésticas são Detools. E quem entende mesmo de realizar sonhos diariamente já sabe. Não deixe para amanhã e conheça na ferragem mais próxima. Detools, na mão de quem faz.
E se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa.
No Sicredi, você une as suas necessidades financeiras ao desenvolvimento social e econômico da sua região. Somos a alternativa que oferece taxas justas e atendimento próximo, com soluções como conta corrente, crédito, cartões, investimentos, poupança, seguros e muito mais. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente.
Luciano Périco e Gustavo Manhago.
É o que a casa oferece nesta terça-feira, 9 horas 6 minutos. Show dos Esportes está de volta na noite desta terça-feira. Olha, amanhã quem apostou em Curaçao vai se ferrando na KTO. 2-0 para a Argentina.
2-0, um dos gols foi do Messi. Lautaro Martínez perdeu um gol na pequena área. E este é um dos amistosos que acontecem mundo afora nesta data FIFA, Lucianinho. Hoje nós tivemos o Uruguai ganhando da Coreia do Sul, lá em Seul, por 2-1. A Colômbia ganhou do Japão, 2-1. A Bélgica ganhou da Alemanha, 3-2. E Marrocos e Peru ficaram no 0-0. O Brasil só jogou um amistoso nessa data FIFA, foi sábado, e perdeu para o Marrocos, com o técnico Ramon Menezes, o interino, né, Lucianinho?
É, o Brasil só fez esse jogo. E o Brasil à espera da divulgação, enfim, da contratação de quem será o substituto de Tite. Não sei se a CBF já sabe. Toda hora tá pipocando algum nome aí. Agora estão dizendo que o Ancelotti não vem mais. Sei lá, amanhã o que vai acontecer com a seleção brasileira. O Brasil perde tempo, o Brasil tá longe, afasta a seleção da sua torcida. Olha a festa que a Argentina... Claro que a Argentina tá num grande momento, campeão do mundo. Mas o estádio está lotado, a Argentina faz amistosos na Argentina.
É no interior do país, né, Lucianinho? É. Santiago del Estero é uma cidade distante, né? Fez um estádio maravilhoso. Está lá recebendo a sua seleção, a felicidade do povo.
O Brasil joga no Marrocos, daqui a pouquinho vai jogar no Catar, vai jogar em Abu Dhabi, não joga no Brasil.
É. Isso.
Mas joga perto do...
Aí cada vez vai se afastando mais, né? Cada vez se afastando mais. Olha só, Lucianinho, tudo sobre os esportes americanos você encontra no Primecast, o podcast da Rádio Gaúcha e de GZH. Fala sobre as últimas notícias e analisa o que acontece no futebol americano e no basquete. Ouça o Primecast no Spotify e nas principais plataformas de áudio. Oferecimento KTO.com, onde a diversão acontece.
Bom, Ego, mais um giro de informações de Dar Alimentos, de Sete Campos e Vodka Valesa, Comfort Fronteiro Hotel.
Outro do Messi.
É, só vai, né?
3-0 aos 33 do primeiro tempo, segundo do mês.
Passeando, devagarinho, sem muito estresse. Vamos girar a dupla Grenal, mais Grêmio. Alô, Felipe Duarte.
Walter Kannemann foi a principal ausência do treino nesta terça-feira, ao contrário do que aconteceu ontem, né? Trabalhou normalmente com bola, mas após a atividade, acusou um desconforto muscular, não chega a ser uma lesão. Por isso foi preservado pela comissão técnica na atividade dessa tarde, vai ser reavaliado ao longo da semana, e aí o Grêmio vai saber se vai poder utilizar o jogador contra o Caxias ou não, no jogo de ida da final do Gauchão, agendado para o próximo sábado, 4:30 PM, lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Kannemann cumpriu suspensão contra o Ipiranga, estaria apto para jogar, mas também ainda depende de um julgamento, né? Ele que foi expulso lá em Erechim contra o mesmo Ipiranga, ainda vai ser julgado no TJD, o julgamento acontece na próxima sexta-feira. A tendência é que seja absolvido e fique à disposição, dependendo apenas da parte clínica. Outras ausências da atividade desta terça-feira foram Gabriel Grando, com uma indisposição estomacal, foi liberado pelo departamento médico, e o meia Tassiano, que se despediu dos companheiros e já viajou para Salvador, onde vai assinar contrato com o Bahia. O Grêmio liberou o atleta, informação trazida até pelo nosso colega Jeremias Werneck, publicado em sua coluna em GZH. O Grêmio aceitou uma proposta de R$1,5 milhão. A proposta aumentou em referência à última que havia sido apresentada, de R$500 mil, e o Grêmio achou por bem liberar o jogador. Afinal de contas, ele tinha contrato até o final da temporada e na metade do ano poderia assinar um pré-contrato, deixando o Grêmio de graça. Portanto, é uma negociação que deixa, sim, um dinheiro nos cofres tricolores. O Grêmio que volta a treinar amanhã pela manhã, já com a presença de Vilhaçante. O jogador participou do amistoso do Paraguai contra o Chile, derrota Paraguai, inclusive, por 3-2, jogou os 90 minutos, se reapresenta e fica à disposição de Renato, deve ser titular no final de semana. A outra situação ainda pendente envolve o volante uruguaio Carbajo, que estava na Coreia do Sul, no amistoso entre Uruguai e Coreia do Sul. Este só deve se reapresentar na próxima quinta-feira, mas ambos devem formar a dupla de volantes titulares contra o Caxias no Estádio Centenário. Com os destaques do Grêmio, Felipe Duarte.
Muito bem, Felipe Duarte atualizando e mais um gol da Argentina. 4-0, o Messi fez o terceiro e agora o Fernandes fez o quarto. E temos só 35 do primeiro tempo. Vamos combinar amanhã, assim, o adversário é constrangedor. É um time amador, eu diria quase.
É.
Então é um treino da Argentina, um passeio, assim. Os caras chegam na área ali.
É, foi feito já pra isso mesmo, né, Lucianinho?
Ah, mas podia ser um pouquinho mais difícil só, né? Sei, se eu pago pra ver. Ali tu vê a Argentina, claro, mas o time tem muita dificuldade. Agora até tá atacando. Olha, Curaçao, gol! Não foi. Sacanagem.
Hoje a gente está a uma semana da estreia do Inter na fase de grupos da Libertadores e amanhã tem o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil.
Temos os potes.
32 times, 16 avos de final, a chamada fase que vai ser disputada. Não tem chance de dar Grenal, porque Grêmio e Inter estão no mesmo pote, mas pode dar. Inter e Brasil de Pelotas, Inter e Ipiranga de Erechim, Grêmio e Brasil de Pelotas, Grêmio e Ipiranga de Erechim. Imagina, não, mais, né? Dois confrontos, né? Tomara que não, né? Tomara que os quatro gaúchos enfrentem adversários de outras partes do país. Amanhã, 3 da tarde, a CBF sorteia os confrontos e os mandos da terceira fase da Copa do Brasil, que tem cota fixa de 2.100.000 reais. Por cada time.
Antes de estudar os potes aí, adivinha o que aconteceu amanhã?
Argentina, 5-0, Messi faz o terceiro.
Vai lavar a égua hoje, já fez 3. Vai fazer uns 5, 6 hoje.
Ele fez o gol 800, né? Contra. É. Contra quem foi o amistoso mesmo?
O anterior foi em
Buenos
contra...
Aires.
Putz, grila, foi um. Festão. Contra quem foi aquele jogo, meu senhor?
Panamá.
Panamá.
Foi uma babinha também, né? Agora
um pouquinho mais difícil, mas aí hoje tá. Hoje é pro Messi aumentar essa conta aí bastante.
Vai para 803 aí.
É, vai aproveitando. Bom, mas vamos pros potes
então. No bloco 1 estão. Os potes são feitos de acordo com o ranking da CBF, né? Então, Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Internacional, Santos, Grêmio, América Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Coritiba. São 16 times nesse bloco 1, nesse pote 1. Estão estreando.
Uma união isso aí.
Estão estreando nesta fase, né? Os 8 times que foram para a Libertadores, mais os campeões da Copa Verde, Copa do Nordeste e Série B do ano passado, e o melhor colocado no Brasileirão que não foi para a Libertadores, que no caso é o São Paulo, que foi nono no Brasileirão. Está estreando só agora na terceira fase. No bloco 2, no pote 2, estão, e aí, os possíveis adversários de Inter e Grêmio. Sport, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, ABC de Natal, Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto, Volta Redonda, Ipiranga de Erechim, Nova Iguaçu, Maringá, e Águia Marabá do Pará. Lucianinho, pior adversário disparado é o Sport.
A dificuldade é. Eu também acho.
Tanto para Inter quanto para Grêmio.
Camisa mais pesada.
Camisa pesada, semifinalista da Copa do Nordeste, está bem no Campeonato Pernambucano. Então,
eu tinha um para escolher, se eu pudesse escolher então, o assim, Águia, eu pegaria o Águia.
O mais fraco, em tese, é o Águia de Marabá no Pará. O problema é a viagem.
É. Um deslocamento gigantesco.
Para você chegar em Marabá, lá no interior do Pará. Mas, em termos técnicos, seria o adversário mais fraco. Vamos acompanhar aí, né? Tem o Tombense também, que é um time fraco, mas que tem as dificuldades de viagem que o Grêmio já enfrentou na Série B ano passado. Joga em Muriaé, lá no interior de Minas, tem que descer no Rio, fazer um deslocamento por estrada, né, terrestre complicado. Tem os dois lá de Belém, Remo e Paysandu, que são times porque complicados, times, né? Chatos. Times complicados. E vou te dizer mais, Brasil e Ipiranga também vai ser jogo duro aqui. Tomara que Grêmio e Inter não peguem eles por ser gaúchos.
Um aí que eu não tô... Maringá, pode ser?
Maringá.
Ah, eu gostaria de pegar o Maringá também.
Maringá chegou à semifinal do Paranaense, foi eliminado agora pelo Atlético. Mas é um time de menor expressão, né?
Menos do que, por exemplo, o Remo.
E aí a logística seria boa, né? Maringá é uma cidade grande, tem um aeroporto que recebe, né, aviões de grande porte. Então, seria bem tranquila essa questão de logística.
Nova Iguaçu assim. Também acho bom.
Fora os dois gaúchos, a melhor logística seria Maringá.
Tá, mas Nova Iguaçu também tá nesse bolo, não tá?
Tá com possível adversário, eu só não sei exatamente a distância lá, né? De Nova Iguaçu, fica na Baixada Fluminense ali.
Não, mas digo, não é um time difícil de pegar.
Não,
também.
Não é, não. Não, eu acho que dificuldades técnicas, a gente pode colocar o Sport num patamar superior. E aí depois, abaixo, Lucianinho, eu acho ruim pegar os dois de Belém, por mais que o Paysandu já esteja numa época baixa, assim, o Remo vem tendo um desempenho melhor.
Mas tem distância.
Os dois times do interior de São Paulo, Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto. Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto são times complicados. E outros que não são bons pegar, assim, CRB, CSA, próprio ABC, essa sopa de letrinhas aí, CRB, o CSA e o ABC são times que podem complicar um jogo de ida para Inter e Grêmio. Então, colocaria num patamar mais difícil o Sport, depois no mesmo nível aí CRB, CSA, Náutico, Remo, Paysandu, Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto.
Bom, 9:17, acho que a gente não chamou o destaque do Inter, né? Vamos chamar agora. Rodrigo Oliveira atualiza e traz mais Inter aqui no Show dos Esportes. Rodrigo!
Está definida a data da estreia do Inter na Copa Libertadores da América. O primeiro jogo será na próxima terça-feira, dia 4 de abril, na Colômbia, em Medellín, 9 horas da noite, pelo horário de Brasília, Independiente de Medellín e Inter. Ficou definido também que os 6 jogos do Inter na fase de grupos ocorrerão em uma terça-feira. E todos os jogos que ocorrerão no estádio Beira-Rio serão às 7 horas da noite. Para a estreia contra o Independiente, o Inter prepara a volta do lateral esquerdo René, que foi desfalque no último jogo contra o Caxias por conta de uma lesão muscular. O atleta fez, nesta terça-feira, o seu primeiro trabalho no campo, desde a lesão, ainda sob supervisão da fisioterapia. Mas são boas as chances de o jogador voltar na estreia na Libertadores. Ocorreu, nesta terça-feira à tarde, o primeiro treino do Inter depois da eliminação do Gauchão contra o Caxias. Apesar do momento turbulento, não houve qualquer protesto, manifestação ou hostilidade da torcida. A definição da escalação ocorrerá apenas no decorrer da semana. O Inter tenta ainda contratar reforços para a estreia, tendo prazo de menos de uma semana para inscrever jogadores na fase de grupos. No entanto, a previsão é de que os reforços cheguem apenas no segundo semestre, na janela de julho, uma vez que o Inter está tendo dificuldades financeiras para fechar com jogadores que têm contrato em vigor com outras equipes. O Conselho Deliberativo do Inter debateria nesta quinta-feira a adesão do clube à Liga Forte Futebol, mas a reunião foi suspensa após um requerimento assinado por 142 conselheiros que pediram a suspensão da reunião e pediram que o clube ouça também a Libra, outro bloco que busca a formação de uma liga que conta com outros clubes na sua composição. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
Valeu, Rodrigo. Show dos Esportes, 9:19. 5-0, a Argentina vai fazendo em Curaçao, 43 minutos, quase 44 do primeiro tempo.
E o Messi já foi.
É, sim, chega, né? Já fez 3 gols, já banou pra galera, sai do jogo, né? Vai descansar o Messi.
Pior que não, ele tá ali, não, ele abanou.
Ah, tu achou que ele tava... tinha saído?
Eu achei, porque...
Ah, sai no intervalo,
o jogo parou, ele tava saindo, dando tchauzinho. Mas ele tá ali ainda, o homem é fominha, né?
Ah, quer jogar, quer fazer mais, né? Tudo vai pra conta dos gols marcados, não interessa. Ô, meu caro Manhagol, tá na linha nosso próximo convidado. E até a gente citou há pouco o time dele aqui, que tá no sorteio de amanhã da Copa do Brasil. Um velho conhecido nosso aqui do futebol gaúcho, Gilmar Dalpozo. Gilmar, seja bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Gustavo. Boa noite, Lucianinho. Prazer estar falando com os amigos.
Prazer é nosso.
Obrigado, obrigado por nos atender, Gilmar. É, a gente estava falando do sorteio da Copa do Brasil aqui, não está descartado aí de um confronto Ituano contra a Grêmio, contra a Inter.
Ah, tem quatro chances aí para jogar aqui, né?
Não, porque ele está no pote do Brasil e do Ipiranga.
Ah, tá certo.
Você pode pegar Grêmio ou Inter. Ah. Aliás, esse bloco dos 16 aí, do mais bem ranqueados, não tem muito para onde fugir para escolher, né, Gilmar?
A gente estava conversando sobre isso hoje. É, o caso do Ituano não tem para onde fugir, né? Se sair de Inter e Grêmio, vai pegar Flamengo, Corinthians, né? tudo jogo difícil. E a gente tá na expectativa de saber quem é o adversário e na expectativa sempre a questão de logística também. Então vai começar a Série B e a questão da logística aqui para o Ituano também é difícil. Então, amanhã a gente vai saber quem é o adversário e a gente está tendo um tempo de preparação aí para esse jogo, que o primeiro jogo vai ser aqui em Itu, dia 12, e amanhã mesmo a gente vai saber quem é o adversário e o jogo de volta também.
Gilmar, eu vou te dar uma notícia, o mando é sorteado também, não pega o ranking nessa fase não.
Pode decidir em casa.
Então, a informação que eu tive da diretoria foi essa, que o primeiro jogo seria em casa, mas pode estar errado.
Mas tu sabe que nós conversando aqui, o Lucianinho, eu falei há pouco, assim, eu se fosse dirigente de Grêmio ou Inter, eu não gostaria de pegar nem o Ituano, nem o Botafogo de Ribeirão Preto, pela força do futebol organizado do interior paulista. Tu tá vivendo isso aí agora, aí, né? O que que tu pode falar desse futebol do interior paulista aí, Gilmar?
Ah, na verdade, o campeonato paulista é o campeonato mais forte do Brasil, né, dos estaduais. Eu considero o campeonato gaúcho um dos mais fortes, talvez o segundo, considerando o Rio de Janeiro e Belo Horizonte também. Então eu participei já do campeonato cearense como técnico, enfim, já rodei aí o pernambucano, catarinense, e agora eu estou tendo a oportunidade de trabalhar aqui em São Paulo. E realmente os times do interior são muito fortes. E o Água Santa aí vai disputar o título com o Palmeiras, eliminou grandes clubes aí, no caso do Bragantino e o próprio São Paulo. É, então é um campeonato muito forte, muito qualificado. Existe um investimento muito grande da Federação Paulista, estimulando muito os times do interior também. Então qualifica, é um campeonato além de organizado, a qualificação, jogadores de excelência, de alto nível, que eles preferem eventualmente disputar o campeonato estadual e não ir para um time de Série B em outros estados. Então passa a ser mais competitivo e qualifica o nosso campeonato.
Pois é, Gilmar, e a gente acompanhando o teu trabalho no Paulistão, fez uma bela campanha o Ituano, foi longe, e basicamente para essa Copa do Brasil e para as competições na sequência, tu consegue manter uma base de time, a manutenção do elenco praticamente o mesmo que acabou jogando o Paulistão?
A princípio sim, nós perdemos o nosso lateral direito, o Raí, ele foi para o São Paulo, e tem a possibilidade de perder mais um ou dois jogadores. Eu tô louco para que feche a janela para não perder esses dois jogadores de qualidade que nós temos. Mas até agora é só especulação. Mas de qualquer forma está ficando uma base aí de mais de 90%. E o Ituano está no mercado, está contratando os jogadores de qualidade para qualificar. E pensando, né, na Série B, que são 38 rodadas, mais dois jogos da Copa do Brasil, até o final da temporada são 40 jogos. Então precisa além da qualidade, precisa a quantidade também. Então nós estamos no mercado contratando jogadores para fortalecer mais ainda o nosso plantel. E o objetivo principal era a manutenção. Claro que pela boa campanha acabou que saindo, né, o nosso lateral direito e tem a possibilidade de um ou outro ainda se transferir para outras equipes.
Gilmar, a gente fez o contato contigo, claro, para falar um pouco desse teu momento, mas para relembrar aqui um confronto Caxias e Grêmio que tu viveu e teve o auge aí, né, na tua carreira no ano 2000. O que, que tu tem acompanhado aí do nosso campeonato gaúcho, do Caxias, do Grêmio, dessa final de gauchão, que mais uma vez tem um time do interior e não tem Grenal por aqui, Gilmar?
Eu tenho acompanhado alguns jogos, né? Eu assisti parte do jogo sábado do Grêmio e Ipiranga. O Ipiranga está fazendo, fez um belo campeonato. Aliás, se a gente considerar o Ipiranga, eu acho que já faz 3 anos, né? Que está com um trabalho muito bom, fazendo o campeonato da Série C muito forte ali, próximo de subir para a série B do brasileiro. E sempre no campeonato estadual, ano passado também o Ipiranga fez uma bela campanha, mantendo uma base, uma diretoria muito séria. Então, para mim, não é novidade a campanha do Ipiranga. E o Caxias, Caxias e Juventude sempre são os times, o próprio Brasil de Pelotas, que vão incomodar dupla Grenal. Então, o Caxias contratou bons jogadores, e o Thiago, eu conheço o trabalho do Thiago, está fazendo um belíssimo trabalho. Você vê o Caxias hoje, uma equipe organizada, não eliminou o Internacional por acaso. Eu assisti o segundo tempo e gostei muito da postura do Caxias. Então o Caxias também está numa final por méritos, e o Ipiranga também fez uma bela campanha. Isso mostra muito a força do interior. Não é só menosprezar Internacional e Grêmio, aí a gente vai acabar esquecendo de valorizar a força do interior e o trabalho que está sendo feito no interior, como foi de outros anos, e eu tive a oportunidade de participar no ano de 2000, sendo campeão, com méritos também naquela bela campanha do Caxias.
Qual foi o segredo, Gilmar, daquele grupo de 2000? Porque na época muito se falava que o Tite, que era o comandante, vocês ali, enfim, tu era uma das lideranças do time. O Caxias tinha dificuldade de salários atrasados, né? Coisas que acontecem, que a gente sabe que acontece muitas vezes na dupla Grenal, e também acontece nos times que têm talvez menos recursos financeiros. Qual era o segredo de vocês terem chegado tão longe naquele momento e conquistado o título jogando aqui em Porto Alegre? Fez 3-0 no Centenário e depois 0-0 aqui, empate na Arena, contra um Grêmio que na época era o Grêmio do Antônio Lopes. Era
Gilmar,
o Grêmio,
pegando pênalti do Ronaldinho. Pegando pênalti
do Ronaldinho. E era um Grêmio que tinha grana pra caramba, tinha ISL e tudo mais. Qual é o segredo daquele Caxias, Gilmar?
E eu vou mais, nós vencemos o Juventude, os dois jogos com o Juventude, e nós vencemos o Internacional em Caxias.
Isso.
Então foi um campeonato que não deixou dúvidas, porque, por exemplo, agora o regulamento vai para os pênaltis, e quando vai para os pênaltis, eu vejo, isso é convicção minha, 50% de um time do interior e 50% do time da capital, igual a mais, né? Naquela campanha, não, nós vencemos o primeiro turno, a gente venceu em cima do Grêmio no Olímpico, 2-1, e depois nós vencemos no primeiro jogo 3-0, e eu lembro que era para ser, tranquilamente, o primeiro jogo lá era para ser 5, por aquilo que o Caxias produziu, e depois, claro, a gente manteve o resultado que nos garantiu o título no Olímpico. Foram vários fatores. Primeiro, uma base de jogadores identificados com o Caxias. No meu caso, Paulo Tura, Ademir, Delmer, Adão, formados na base do Caxias. Então, poxa, eu fiquei uma década no Caxias. O meu último jogo foi nesse jogo aí contra o Grêmio. A continuidade, em 99 a gente estava disputando a Série C e a gente foi eliminado, inclusive tinha o Fluminense na nossa chave, a gente foi eliminado. E a diretoria do Caxias, ela manteve aquela base e qualificou mais ainda o nosso time. E deixou a continuidade do Tite. E aí no ano seguinte a gente entrou no Campeonato Gaúcho muito forte. E seguramente aquela equipe, ela se desmanchou depois. Mas hoje, num campeonato de Série B, aquela equipe lá, ela era candidata a subir para uma Série A. Porque na reta final do Campeonato Gaúcho a gente estava jogando um futebol de excelência. E nós tínhamos um time muito qualificado e a gente fez um pacto com a questão de salários atrasados, que a gente entendia que iria mudar a nossa vida. Era uma grande oportunidade de conquistar um título e mudar a nossa vida. E a gente internamente fez um pacto. E esse pacto ele foi determinante na conquista. E aí depois, com a conquista, praticamente todos os jogadores eles foram valorizados. valorizados. Eu tinha 29 anos na época, fui para Portugal no Marítimo, depois joguei no Goiás, seria, mudou a minha vida depois daquela conquista e para outros atletas. Então a gente viu como uma oportunidade. E tem um fato também que foi muito marcante do Tite. Eu talvez tenha sido o atleta que mais trabalhei com o Tite lá no Veranópolis, Guarani de Garibaldi, Caxias, 2 anos, enfim. E o Tite, tinha uma postura de muita conversa, diálogo, entendimento, um profissional extremamente inteligente, mas ele tinha uma certa dificuldade de fazer uma cobrança mais forte. E eu lembro que na fase classificatória a gente perdeu o jogo do Veranópolis por 4-2 e no dia seguinte o homem desceu da cruz, quebrou aquele vestiário do Centenário. E aí teve um impacto, essa cobrança, ela teve um impacto, mexeu com os brios de todos os atletas. E até hoje eu falo pro Tite que foi uma mudança para ele, Tite, também. E depois eu acompanhei a carreira dele, o Tite é meu amigo. E ele fala que em outros clubes ele faz esse tipo de cobrança. E agora, recentemente, eu tive que fazer essa cobrança para os meus atletas aqui no Ituano, antes do jogo do Santos, que nós tínhamos que vencer para não cair, depois a gente acabou classificando. Então foram vários fatores naquela campanha que ela foi determinante, chegando até o título.
Sempre interessante, né, Manhago? O profissional, ele vai se formando e vai se moldando com todas as referências que ele acaba encontrando pelo caminho, e seja em qualquer profissão, né? No futebol mais ainda, ou seja, o Gilmar, ele lembra de questões da época do Tite que ele acaba aplicando no trabalho dele hoje em dia, e daqui a pouco alguém que trabalhou com o Gilmar como atleta vai ser treinador e vai seguir nessa roda viva aí.
E pra gente fechar, Gilmar, o jogo de sábado no Centenário é o jogo que decide o campeão, o Caxias, para ser campeão, tem que fazer o que vocês fizeram há 23 anos atrás, Gilmar?
Foi determinante. Abrir um resultado em cima de um adversário que nem o Grêmio, tu leva um jogo, o segundo jogo, com mais tranquilidade. Foi o caso do Ipiranga agora, né? Venceu o primeiro jogo. Então seria uma vantagem muito boa para o Caxias. Mas eu acredito que vai ser dois jogos bem parelhos, né? O próprio Caxias jogando com o Internacional. Não, ele fez um grande jogo, então é uma equipe que ela tá bem estruturada, tá tendo um jogo controlado, tanto em casa como fora de campo. A equipe do Caxias, ela não se apavora, é impressionante, me chamou a atenção os conceitos bem definidos, jogando com o Internacional, estádio cheio, e eles mantendo uma postura, saída de bola apoiada, quando tinha que verticalizar, verticalizava. Então tem os conceitos, os comportamentos bem definidos o Caxias hoje. É uma equipe que ela sabe o que ela quer dentro de campo. Eu acredito que vai ser um jogo bem equilibrado. Claro que o Grêmio, pela qualidade, pelo nome, assim, é sempre favorito. Mas o Caxias vem apresentando um grande futebol e acredito que vai vender muito caro se perder esse campeonato aí, com possibilidade até de conquista de título também, por aquilo que está apresentando.
Tá certo. Meu caro Gilmar Dalpozo, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Amanhã, bom sorteio aí para o Ituano. Quem sabe um confronto aí contra a dupla Grenal possa aparecer pelo caminho, e sucesso no restante da temporada. Muito obrigado.
Obrigado sempre pela oportunidade. Sempre bom falar com o nosso povo gaúcho, né? Os ouvintes. Um grande abraço aí, bom trabalho para vocês.
Valeu, grande abraço. Gilmar Dalpozo conosco aqui no Show dos Esportes. Gustavo Manhago, 9h34.
Intervalo de Argentina 5, Curaçao 0. 3 do Messi, 1 do Enzo Fernandes, 1 do Nico Gonzalez. O jogo está acontecendo em Santiago del Estero, lá no interior da Argentina, amistoso internacional, data FIFA. Hoje não tem muita coisa acontecendo, Lucianinho, nos estaduais, né? Amanhã a gente tem semifinais da Copa do Nordeste, Fortaleza e Ceará no Castelão, Sport e ABC na Ilha do Retiro. E amanhã também semifinais da Copa Verde, Remo e Paysandu, Repá, lá em Belém, e Goiás e Cuiabá no Serrinha, lá em Goiânia. São os jogos que acontecem, porque as finais dos estaduais, todas programadas aí pro final de semana, né? Em Minas, Atlético e América,
no Rio Fla-Flu, em São Paulo, São Paulo e Água Santa, no Rio Grande do Sul, Grêmio e Caxias, no Paraná, Atlético Paranaense e Cascavel, em Goiás, Goiás e Atlético Goianiense, e assim a gente vai indo, porque dia 15 já começa o Brasileirão.
É, a tabela não saiu de forma desmembrada ainda.
Ainda
né?
não.
Enquanto,
né?
temos
uma expectativa. A gente sabe que é naquele final de semana, mas não sabe se é sábado, se é domingo, ou daqui a pouco até segunda-feira, né? Porque tem,
pode
tem
ter a segunda campeã.
Segunda-feira, isso aí.
Vamos para o intervalo, na volta vamos falar mais do Caxias aqui no Show dos Esportes, então não sai daí.
Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.
Neste final de mês, sua obra ou reforma fica ainda mais fácil com as condições especiais Elevato. Até dia 31, você encontra mais de 15 mil acabamentos para sua casa com 12% de desconto à vista ou em até 10 vezes sem juros. Passe em uma de nossas 21 lojas no Rio Grande do Sul ou em Arupaba, Santa Catarina e aproveite. 12% de desconto à vista ou em até 10 vezes sem juros. É só na Elevato. É só até dia 31 de março. Elevato. Sua casa, nossa causa.
Meu nome é Marcelo Machado, sou motorista de ambulância. A Gaúcha faz parte da minha vida todos os santos dias, todas as madrugadas. Eu particularmente gosto muito da parte de notícias, para ficar atualizado, evidentemente. E também ouço muito a rádio por não poder ter acesso às mídias televisivas. Então, gosto muito, sou fã. A Gaúcha é a minha voz.
Gaúcha, sempre ao teu lado, a tua voz.
Grupo IESA apresenta novo Fiat Fastback, o SUV coupé da Fiat. Venha fazer um test drive e sinta toda a emoção de um SUV esportivo e aproveite as condições especiais da IESA Fiat. Taxa zero, super avaliação do seu usado e todas as versões à pronta entrega. Isso mesmo, taxa zero no Fastback é na IESA. O melhor da Fiat está na IESA. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, escolha a vida.
Das pequenas propriedades rurais do Vale do Taquari, nasce o sabor da fazenda. O empenho e o cuidado dos pequenos produtores rurais, associados à cooperativa Dália, resulta em um produto nobre, equilibrado, de sabor mais intenso e fiel aos bons costumes do interior. Novo Leite Dália, o sabor da fazenda, agora na sua mesa.
Jornalismo, apuração, informação.
São mais de 30 mandatos.
O reajuste salarial do Ministério da Saúde do Rio Grande do Sul.
Comentários, análises. Nesse levantamento.
Não façam politicagem.
Os fatos do dia a dia.
Motoristas enfrentam bastante.
Previsão do tempo indicando para.
Acidente entre dois caminhões.
E tudo sobre o teu time.
Gaúcha, há 96 anos. A tua voz.
Volta 9h38, vamos lá, Gustavo Manhago.
É no pique.
O programa está acabando.
Acabando.
É, estamos aqui para KTO.com, onde a diversão acontece.
E unidos à Casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC.
Tá rolando o jogo e tá rolando um show na Argentina ao mesmo tempo. Tem uns malucos cantando, tem uma fumaceira no cantinho, ele tá vendo, Manhago? Tem um palco e o jogo tá rolando. Que confusão. 3, 2, 1.
É. 5-0 Argentina sobre Curaçao. Hoje pela manhã, a seleção do Uruguai, com Carvalho.
Com quem?
Carvalho. Ganhou da Coreia do Sul por 2-1 lá em Seul. Ele deve se reapresentar ao Grêmio só na quinta-feira.
Voando, literalmente, para chegar a tempo.
E a Colômbia ganhou lá no Japão também, 2-1 do Japão. Peru e Marrocos, 0-0. Esse jogo Peru e Marrocos foi em Madrid, na Espanha.
Bom, 9h39, estamos esperando o ok aí da nossa produção para o próximo convidado. Eu lembro de esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, sempre
com os destaques aqui do placar, enfim, dos acontecimentos importantes de cada noite no Show dos Esportes.
A gente vai vendo ali que a Argentina tem um tem um domínio amplo sobre Curaçao.
Ah, é um passeio.
Tô vendo aqui os nossos colegas interagirem no grupo aqui, né, e criticando, né, a Argentina por escolher um adversário tão,
podia ser um pouquinho
tão
mais,
fraco, né?
Assim, um pouquinho mais encorpadinho. Mas
depois de Panamá, primeiro amistoso e pós-Copa, agora Curaçao, o Brasil jogou contra Marrocos. Lembrando que as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo começam somente no mês de setembro. Setembro que começam as eliminatórias e até lá a gente espera, né, que o Brasil já esteja com um novo técnico no comando da seleção.
Bom, nossa produção tá bem aí, né? Tô muito bem. O pessoal tá passando bem, coisa boa, cara. Olha aqui, ó. Dar Alimentos, Sete Campos Amburana e Nova Vodka Valesa. Beba com moderação e Confronte Fronteiro Hotel são parceiros aqui do show, assim como KTO e Unidos e também a turma da dupla Grenal, ó. Ferramentas de Tools, na mão de quem faz.
Santa Clara, 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor.
CRS Unir Ideias move o futuro.
E sua obra ou reforma fica ainda mais fácil com as condições especiais Elevato. Passe em uma loja até o dia 31 e confira. Hoje teve reunião aí do Marcos Bertoncello e equipe. Opa. Com muita Santa Clara à disposição lá da galera na produção, né?
Marcos Bertoncello é o coordenador, então, da equipe Santa Clara de produção.
Exatamente. É. Tava cheio hoje lá.
Santa Clara está comprando name rights da
reunião do Bertoncello.
Da reunião da produção.
Coisa só, boa. O Palmeiras que hoje anunciou o seu primeiro reforço para a temporada. Já? É o colombiano mas... Richard Rios.
Chega, Palmeiras.
Estava no Guarani de Campinas, chegou a ser...
Não, o Inter estava de olho, Inter,
Isso, é. Mas ele acabou optando pelo Palmeiras e agora... O time está avançando para contratar o Arthur do Bragantino.
Ah, tem dinheiro e vai para o mercado e contrata, né? Não é só, estamos tentando, estamos... Não, o Palmeiras vai lá e bota uma em cima da outra, mas o Palmeiras não tinha contratado tanto,
ninguém,
né?
Ninguém, ninguém. É o primeiro hoje, o Richard Rios. E o Palmeiras, que é um dos times que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, um dos únicos invictos ao lado do Atlético Paranaense, né? Tem 15 jogos na temporada, 11 vitórias e 4 empates. E o outro é o Atlético Paranaense, time treinado pelo Paulo Turra, Lucininho. 15 jogos no Campeonato Paranaense, está na final aí contra o Cascavel, 14 vitórias e 1 empate. Só jogou o Paranaense, aboliu aquela ideia que tinha alguns anos, né, de jogar com o time sub-23.
Não, foi com o time principal.
Time principal desde o início, está na final do Paranaense, o Curitiba ficou pelo caminho. Os dois invictos, né? Entre além os três invictos. Palmeiras, Atlético Paranaense e América Mineiro, do Wagner Mancini. Os três times da Série A do Campeonato Brasileiro que ainda não perderam nessa temporada.
Ó, temos convidado na linha. É o convidado que está na ordem aqui do roteiro, é isso? Vice-presidente de futebol do Caxias, para bater um papo conosco. É, o homem está na final. Belo trabalho do Caxias, do futebol do Caxias, ex-presidente Paulo César Santos, seja bem-vindo ao Show dos Esportes, boa noite.
Boa noite, Lucianinho, boa noite, Gustavo, boa noite aos ouvintes, um prazer poder falar com vocês.
E a gente que agradece.
Poder estar de volta aí, né?
Coisa boa, né? O Caxias que fez uma grande campanha, eu não me cansei de dizer aqui na rádio, nos jogos que eu transmiti, o Maiago também transmitiu muitos no ge.globo.rs, porque todos os jogos do Caxias a gente acompanhou, né? A gente viu o Caxias o tempo inteiro, que o Caxias era o melhor time do interior. E olha, está confirmado isso. Chega numa decisão é porque a nossa opinião do que a gente estava vendo realmente acabou, de fato, sendo apresentado em campo. Ex-presidente, ia chamar de presidente, porque quem foi presidente é sempre presidente, Paulo César.
É, a gente tem essa situação, né? Porque a gente viveu aí desde 2020 os 3 anos, né? Até 2023 aí, praticamente, 2020, 2021 e 2022, né? Como presidente e também vice-presidente de futebol. E agora, então, com a presidência do Mário assumindo, a gente é um pedido da própria presidência a permanência da gente no futebol. O Caxias, nos seus 88 anos, que vai fazer agora, comemorar dia 10 de abril, né? tem chegado pela quinta vez às finais do Campeonato Gaúcho e a gente, nessa posição, a gente está chegando pelo segundo ano, né? A segunda vez novamente na final do Campeonato Gaúcho.
Presidente, o primeiro jogo é no Centenário, o Caxias tem um desfalque, a única derrota do Caxias foi para o Grêmio. O que mudou aí nesses praticamente dois meses, né, daquele jogo de estreia em que o Caxias sai ganhando, toma a virada para enfrentar novamente o Grêmio, só que agora numa final, hein, presidente?
Primeiramente a gente começou um trabalho lá atrás, né, logo que a gente não teve o sucesso, ou tivemos o insucesso, né, de não conseguir conquistar a vaga Série C em 2023, né, a gente começou um trabalho de reestruturação, a gente teve uma mudança do elenco praticamente 90% dos atletas, né, e aí nessa composição a gente começou o trabalho junto com a comissão técnica, junto com o Thiago, com o Gustavo, com o Thiago Setolin, né, nosso preparador físico, junto com o Marcelo Segurado, que se somou também nesse trabalho, e junto com o João Correia, que é também um jovem que vem trabalhando muito, que foi uma das nossas condições já em 2022. E aí fomos detalhando como a gente queria o grupo, como a gente gostaria de ter o futebol do Caxias, como trabalhar nessa composição e nessa montagem de grupo. E a gente vem, né, numa crescente, né? Tivemos aí o primeiro enfrentamento contra o Grêmio, bem lembrado, foi a única derrota do Caxias, e o time foi amadurecendo, foi criando corpo, todo o time tem condições de estar em jogo, e isso é algo que tem que parabenizar o trabalho desenvolvido pela nossa comissão técnica, chefiado pelo Thiago Carvalho, e com isso nós começamos a melhorar dentro de campo, buscando os resultados, enfrentando as adversidades, e chegamos aí, merecidamente, sim, nessa grande final do Campeonato Gaúcho de 2023.
E essa marca, Paulo César, é uma marca muito forte, porque imagina, são 13 jogos no campeonato, o Caxias perdeu o primeiro, e a gente lembra e sabe muito bem a circunstância da derrota. Foi um jogo de virada que o Grêmio venceu, um jogo que se encaminhava até para um empate.
Aí o Soares tirou
o Soares, enfim, né? O Soares, com a sua qualidade superior, resolveu o jogo. Mas o Caxias...
Tirou o coelho na cartola, literalmente.
Literalmente.
Naquele momento, o Caxias estava com o jogo muito bem controlado e a gente estava buscando aí sempre, como é a nossa filosofia de trabalho, buscando um resultado positivo que seria a vitória.
Porque aquele jogo, vamos começar, terminasse empatado, não seria nenhuma injustiça para o Grêmio, né? Pelo que o Grêmio buscou no jogo. E imagina só, o Caxias teria até então uma campanha invicta. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, Paulo César. O presidente Mário Verlang esteve conosco semana retrasada, aí no estúdio da Gaúcha Serra, na véspera de Inter e Caxias, o jogo da ida, e a gente conversou bastante com o presidente, enfim, o seu nome foi citado muitas vezes. E ele disse o seguinte: olha, eu sou um homem que cuido mais da questão do gerenciamento, eu sou um administrador. E tanto que eu chamei o Paulo César Santos, que é um homem mais ligado ao futebol, para ser o meu vice-presidente de futebol. É por aí que funciona essa estrutura do Caxias, tendo um presidente que talvez não se meta tanto no futebol, mas cuide mais da gestão, e um ex-presidente que agora é vice de futebol e que, como a gente brinca aqui, que é futeboleiro, ou seja, que é do vestiário. É mais ou menos por aí funciona a estrutura, tendo mais um profissional que é o Segurado, sendo o cara também de futebol.
Primeiramente, a gente tem que ressaltar o trabalho de todos nessa retomada de 2015, né? Que, infelizmente, 2015 foi um ano que deu tudo errado no Caxias. E a gente estava vivendo aquilo também, né? Naquele momento. A gente viveu essa reestruturação desde 2015, 16, 17, Maurício Grezana como presidente, depois Roberto De Lazare, no seu ano de mandato, Vitacir Pelim, né? Incansável, um trabalhador com o Caxias. E aí o Vitacir nos passa o bastão. O que é o grande diferencial? É ter um grupo de pessoas abnegadas que trabalham em prol da instituição, querendo o melhor para esta instituição numa retomada das suas condições, principalmente tendo a credibilidade neste mundo do futebol. Quero ressaltar que dentro dos 3 anos que a gente esteve à frente do futebol, mas à frente como presidente, a gente conseguiu conduzir o Caxias a não ter nenhuma ação trabalhista dos atletas que estiveram nesse clube. Isso já é algo que tem que se tratar como uma economia para o clube. É o cuidado daquele cada um real que o nosso torcedor coloca se associando, valorizando esse esforço do nosso torcedor, onde a gente trabalha e constrói junto com a delegação, no caso, com todos os atletas, mas também com a comissão técnica, um perfil de jogador que a gente quer. E fazendo um trabalho justo, transparente, e os compromissos assumidos pela gestão são cumpridos. Então o Caxias vem num momento de credibilidade, de crescente, e isso tem, com certeza, nos dado o reflexo dentro dos gramados. Quando você trabalha seriamente, focado naquilo que você tem como objetivo principal, que é trazer o clube ao patamar que ele merece e trazer a alegria para o nosso torcedor, os resultados acontecem.
Presidente, a gente está prestes a uma final de campeonato gaúcho, mas o grande objetivo do Caxias é subir de divisão no brasileiro. Esse grupo, ele está com o contrato estendido aí para seguir junto? O senhor teme perder algum jogador? Como é que está essa projeção de temporada de longo prazo, presidente?
Nós trabalhamos todos os jogadores com multas rescisórias dentro do patamar que a gente se encontra, que é a série D. A maioria, 90% dos nossos contratos são todos até a final da série D, alguns até o final do Gauchão de 2024. Claro que é um problema em si, um problema bom, né? Porque é preferível a gente ter essa dor de cabeça possível de uma saída de um atleta pela valorização do que a gente estar brigando, no caso, no Campeonato Gaúcho, que é muito curto e um campeonato muito forte, por estar, de repente, aí brigando para não cair. Então é uma dor de cabeça boa nesse momento, porém a gente está focando aí para manter, né, que é o nosso primeiro reforço, é manter todos do elenco, ou a grande maioria, para a gente enfrentar a Série D de 2023.
A gente entrevistou o Argel no domingo, e o Argel é técnico da Chapecoense, claro, para fazer aquela espera do jogo Inter e Caxias, para o Argel falar como é que ele estava acompanhando, e ele elogiou muito alguns jogadores do Caxias, então... Daqui a pouco a Chape é um...
Tô de olho no Argel.
Daqui a pouquinho o Argel vai te ligar aí, Paulo César, para levar algum jogador. Mas ele elogiou muito o Peninha, que a gente vem elogiando muito também, né? Camisa 10 do Caxias. Elogiou muito o Jean Dias.
O goleiro é muito
bom. O Bruno
bom.
Ferreira o faz um é baita bom. Campeonato. É o melhor goleiro, acho que... Independente do que acontecer nas finais, quando a gente fizer a seleção ali, na minha seleção ele já estava na primeira fase e vai seguir. Mas o que eu queria dizer, Paulo César, e lembrar, eu falei fora do ar aqui para o Manhago, de duas figuras históricas do Caxias que estariam curtindo muito de novo esse momento. Vanderlei Bersaghi, nosso querido Pé, e também Enio Costa Milan. Não tem como não falar do Caxias e não lembrar dessas duas figuras aí tão queridas, né, que sempre nos recebiam com todo carinho aí em Caxias do Sul e que estariam numa felicidade, olha, gigante para acompanhar mais esse momento do Caxias decidindo o gauchão, né?
Eu tenho, assim, algumas pessoas que são marcantes e eu vou falar em dois nomes que vêm no mesmo patamar. Eu gosto muito de lembrar das pessoas quando elas estão entre nós também, tá? E eu queria, assim, nós temos aí o Aluir de Oliveira, né? O nosso doutor Aluir.
Médico, é.
Né? Que merece todo o nosso carinho e está sempre incansavelmente abraçado ao Caxias, e o Dr. Caio Prata Vieira, que é uma pessoa que está vinculada pela família dele, o pai dele, que, se eu não estou enganado, doou a área que hoje que foi a Baixada Rubra, né? Então são pessoas, assim, ícones, né, da história do Flamengo ainda, né? Que fazem nos dar a coragem e nos dá o dever, né, de seguir essa batalha incansável como abnegados em prol desta instituição que é tão grandiosa. O Caxias tem uma camisa muito forte, leva o nome da nossa cidade, e eu tenho certeza para todos os gaúchos que estão nos ouvindo pela Gaúcha, que nós somos um clube muito querido no estado do Rio Grande do Sul e fora do estado também, em todo o Brasil.
Estamos conversando com o vice de futebol do Caxias, Paulo César Santos. Eu estou insistindo em chamar de presidente aqui, mas é a força do ato. Força do ato.
O Mário,
ato.
Tranquilo, não tem problema.
O Mário não fica bravo. Presidente Mário Velange não fica bravo.
Não fica bravo. Mas, Paulo, sobre o jogo que passou domingo contra o Inter, todos os acontecimentos, O Caxias já tomou alguma decisão junto ao seu departamento jurídico a respeito das questões que envolvem a invasão de campos, atletas que foram atingidos, a questão técnica dos suspensos, dos expulsos após a partida terminar. Como é que vocês viram tudo isso e a partir de agora o que vocês pretendem fazer, hein, Paulo?
Bom, primeiramente o nosso objetivo, né, o foco total é nessas duas partidas, né, contra o Grêmio. É uma grande final, né? A gente sabe que depois de o árbitro puxar o cartão vermelho é muito difícil você mudar uma decisão da arbitragem. Digamos assim que do Vini Guedes, a gente sinceramente não concorda com a sua expulsão, até porque foi os jogadores do Inter que estavam tumultuando para a última batida, né? E do Wesley, então, assim, foi expulso do jogador do Inter, bom, então vamos expulsar um do Caxias também. E nos causa um prejuízo enorme, que a gente está tomando algumas atitudes, pelo menos para tentar amenizar essa situação. A questão mais pontual das agressões e tudo que a gente viveu dentro do campo de jogo do Beira-Rio está sendo analisado todas as imagens, né? E a gente sabe que todos os órgãos que cabem à sua fiscalização e avaliação vai ser feita pelos órgãos competentes, né? Vamos acompanhar com o nosso jurídico, isso está sendo feito. Nós tivemos, imediatamente após o fato, conversado com os jogadores. Agora, na reapresentação, também já conversei com o Wesley, conversei com alguns jogadores. Eles estão totalmente focados na decisão, né? Não estão focados em tirar ou debater o assunto, tudo o que aconteceu lá. Estão muito felizes pela conquista de estar na final, mas muito focados nessa decisão que é extremamente importante para o nosso clube, para a vida profissional deles. Nós, como instituição, vamos dar todo o apoio, né, jurídico e necessário para os nossos atletas, né? Também tem atitudes de nossos atletas que também tentaram se defender de várias agressões e aí acabaram tendo que ter o revide, né, como ferramenta. E o que nos chama bastante atenção, que é lamentável, revendo todas alguns vídeos aí que a gente recebeu, nós constatamos aí agressões das próprias agentes de segurança, né? Então totalmente um despreparo das pessoas que estão lá, né? E isso cabe ao Inter investigar e também cobrar de quem ele contratou para fazer a segurança do espetáculo. É lastimável tudo que aconteceu. Nós tivemos também situações no túnel, né, que não tem imagens em si da imprensa, mas eu verifiquei e tem imagens aí do próprio Inter. Eu acredito que deve ter sido fornecido para os meios competentes, STJD e tal. A gente aguarda as informações que virão e até algumas notificações que possam chegar ao clube. Tem que servir como um alerta, tem que servir como um alerta muito grande, porque o futebol não é feito dessa forma, não é assim que se faz o futebol, porque a gente viveu realmente domingo um grande jogo, um grande espetáculo no Beira-Rio, e onde que nós conseguimos ter êxito sobre a equipe do Internacional, e que teria que ser a normalidade e deixar a comemoração dos nossos jogadores na sua normalidade.
Ok, vamos agradecer amanhã, nosso tempo já passou, já passamos aqui do horário. Agradecer ao vice-presidente de futebol do Caxias, Paulo César Santos. Estaremos em Caxias aí na sexta-feira, já fazendo toda a programação da Gaúcha, enfim, uma ampla mobilização para a gente contar essa grande decisão. Muito obrigado e voltaremos a falar, certamente, até antes da bola rolar.
Luzaninho, é sempre um prazer falar com vocês aí da capital. Quero aproveitar esse espaço da Gaúcha de garantir, né, como eu coloquei até após a entrevista no Beira-Rio, que nós estamos tratando de todos os cuidados, né, dentro de cada área, de cada setor do Caxias, para poder receber da melhor tranquilidade, da maior transparência e acomodar dentro das nossas condições o torcedor do Grêmio e também o nosso torcedor. A delegação do Caxias vai estar ali junto com a gente, né? A gente faz parte dessa delegação que vai chegar, mas também a gente vai tomar todo o cuidado para receber toda a delegação, todos os dirigentes do Grêmio para que tudo ocorra na maior tranquilidade no Centenário, no sábado, às 16h30. Então, o torcedor que quiser vir para Caxias, venha, vai ser muito bem recebido e todos os dirigentes do Caxias serão muito bem recebidos no Centenário.
Tá certo. Muito obrigado. No Sinal das 10, conversamos aqui no fechamento do Show dos Esportes com o vice-presidente de futebol do Caxias. Amanhã eu tô fora, tá?
Eu e José Alberto Andrade aqui no programa.
Tu e o Ursão amanhã.
Valeu!
Bibenadinho chegando com o Estúdio Gaúcha e meia-noite o Barão da Madrugada, Rafael Colli.
Ninguém é de ninguém.
Sabe quem vem agora, né? Guilherme Mil, uma notícia na hora certa.
No Sinal, 10 quase 10 e 1.
Tchau, gente!